Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 20 de junho de 2012. Solicito, deputado Dr. Michel, que possa vir secretariar os trabalhos da mesa. Vossa Excelência está tão bem aí, aguardando a presença de deputados. Vossa Excelência está em obstrução? Mas só para votação. Só na hora de votar, mas no comunicado de direito parlamentar. Vossa Excelência fica aqui dando assistência para a mesa. É importante. A desenvoltura, a capacidade de Vossa Excelência vai contribuir muito. Vossa Excelência pode ser o que quiser nessa casa. Até do outro lado da rua. É só se candidatar. Eu voto, Vossa Excelência. Vossa Excelência nem pediu meu voto ainda. Tem que pedir voto para votar. Solicito, deputado Dom Michel, que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Proposições. Mensagem 215/2012, autoria do Executivo. Encaminha o projeto de lei que dispõe sobre dispositivos judiciais de tributo e competência do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Declara a Feira da Torre Televisão de Brasília como patrimônio cultural e material do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa. Dispõe sobre programa de censo, inclusão e cadastro de inclusão para identificação, mapeamento e cadastramento do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa acrescenta o artigo 10, a linha E, à Lei 4.159, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação do programa de concessão de crédito para adquirentes de mercadorias ou bens e tomadores de serviços nos termos que especifica. Requerimento da deputada Luzia de Paula e outros. Requer a realização de sessão solene no dia 19 de outubro de 2012, às 19 horas, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Chácara 87, lote 25 do condomínio Maranata, do setor habitacional Sol Nascente, na região administrativa de Ceilândia. Requerimento do deputado Patrício, presidente dessa casa. Requer a realização de audiência pública número 15, dia 15 de agosto de 2012, para debater a situação dos lotes de Becos de Ceilândia. Requerimento de vários deputados. Requer a transformação de sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2012 em comissão geral para debater a questão do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, CAGE. Requerimento do deputado Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requerimento do deputado Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento do deputado Garcia Maia. Requer a realização de sessão solene no dia 25 de junho de 2012, em comemoração ao aniversário da cidade de São Sebastião. Uma moção da deputada Luzia de Paula. Uma moção da deputada Arlete Sampaio, Cláudia Abrantes e outros. Uma moção do deputado Cláudio Abrantes. Seis indicações, deputado Dr. Michel. 36 indicação, deputado Laí Francisco. Uma indicação, deputado Ailton Gomes. Uma indicação, deputada Garcia Maia. Cinco indicações, deputada Eliana Pedrosa. 22 indicação, deputado Osto Mesquita. Ata sucinta da 54ª sessão ordinária. Ata sucinta da 11ª sessão extraordinária. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das mesmas, das atas. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata. Senhor presidente dessa casa, solicito a dispensa da leitura da ata e dê como lida e aprovada.
Dispenso a leitura da mesa, dou as mesas por lida e aprovadas. Solicito, doutor Michel, que faça chamadas parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Arlete Sampaio. Presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Deputado Cristiano. Deputado Doutor Michel, sempre presente. Deputada Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alaí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Neme. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni de Roule. Deputado Siqueira Campos. E deputado presidente dessa casa, Patrício.
Com 9 presentes e 15 ausentes, acordo para iniciarmos comunicados de líderes e comunicados de parlamentares. Questão de ordem, deputado Vasni de Roule.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro nesta tarde aqui em nossa casa, a Casa da População do Distrito Federal. Hoje é o quarto ano da perda do professor Carlos Mota, a qual hoje, inclusive, há uma escola que leva o seu nome ali no Lago Oeste, como também a comunidade da Rua 2, onde ele morava no Lago Oeste, passou a receber o nome dele. Foi um professor que, na qualidade de educador, integrando inclusive os quadros da Universidade de Brasília e da Secretaria de Educação, deu uma enorme contribuição. E é importante, deputado Chico Vigilante, registrar que os criminosos que o assassinaram ele foram traficantes que perderam seu mercado, perderam seu espaço junto aos estudantes, que foram convencidos de um projeto educacional de respeito a eles enquanto jovens, de respeito a eles enquanto cidadão, em respeito ao futuro deles. Portanto, é algo inusitado alguém ser assassinado porque estava fazendo bem para a sociedade, em particular para a juventude, na qualidade de professor. Portanto, poucas pessoas que vieram a óbito, né, sobretudo de maneira tão violenta em sua casa, na presença da sua esposa, um professor, porque em função da sua competente ação, liderança entre os jovens daquela escola como professor, ele, deputado, não era sequer, ou melhor, já era diretor da escola, e a sua referência, seu exemplo, a sua liderança foi capaz de sensibilizar os estudantes a rejeitar a droga e optar pelos estudos. E os traficantes, incomodados pela sua liderança, levaram a ele a óbito, ou indo na sua residência, e uma madrugada o assassinaram. Portanto, eu quero, nessa tarde, tributar a esse jovem professor, jovem homem dedicado à coisa pública e do Distrito Federal, em particular da educação, o meu mais sincero reconhecimento e respeito pela sua história e pelo seu compromisso com a educação. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni de Roule, pela questão de ordem de Vossa Excelência. Bem lembrado, inclusive, foi fruto de matéria hoje nos veículos de comunicação. Lembrou da morte do professor e também a manifestação dos estudantes naquela escola. É bom lembrar também que o deputado Tom Michel, na época, era delegado de polícia e efetuou a prisão, inclusive, dos quatro elementos que fizeram o homicídio do referido professor e hoje se encontra como deputado aqui nesta casa, sendo vice-presidente da mesa diretora. Deputado Tom Michel, inclusive ontem nós fizemos discurso em função justamente disso, do trabalho que Vossa Excelência fez na cidade de Sobradinho,
parabéns,
combatendo
deputado,
o tráfico, inclusive, Michel, e na prisão desses meliantes que assassinaram um professor. Deputado Vazdi.
Eu queria, me perdoe, deputado Michel, eu realmente não tinha essa informação porque não acompanhei esses detalhes. À época eu acompanhei o sepultamento, ele foi cremado, mas se o senhor já tinha um alto conceito, aumentou ainda mais esse conceito por essa contribuição à sociedade que Vossa Excelência traz na sua trajetória enquanto homem da segurança pública. Obrigado e parabéns.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Tom Michel.
Eu agradeço Vossa Excelência pela manifestação de parabenizar-me por esse trabalho. Mas foi um trabalho muito bonito que foi realizado à época, quando nós chegamos lá, né? Eu participei pessoalmente da investigação, fui o coordenador da investigação todo o tempo. Foi um crime muito bárbaro acontecido no Lago Oeste, onde ceifaram a vida do professor Carlos Motta, no dia 20 de junho, né, de 2008, né, onde a esposa dele, Dona Rita, né, tinha acabado de levá-lo para o hospital quando nós chegamos, né, tentaram socorrê-lo e não teve como, né, salvar a vida dele, mas foi um crime muito bárbaro. Realmente, o senhor falou com muita propriedade, ele tentando colocar aquela escola nos eixos, como deveria ser, né, inibindo os traficantes ali naquele local, teve sua vida ceifada. Mas o fato mais inusitado, viu, o deputado Vazinho de Rolho e os nossos pares aqui que pretendem ainda ser deputado federal, e eu os conclamo quando de lá chegarem, que nós tentemos mudar essas leis que hoje estão aí. Porque 4 anos se passaram e um dos indivíduos até hoje ainda não foi julgado. Todas as provas estão lá, todas as provas, não há o que se falar. Nem de tortura não precisa falar ali, porque tudo se fala quando se descobre que houve tortura. Ali não há como se falar em tortura, foi feito tudo, todo, perícia, foi feito tudo, ficou bem evidenciado a autoria daquele crime. E o mais inusitado, 4 anos se passaram e ainda tem um que ainda não foi julgado. Quer dizer, nos traz uma sensação assim de segurança, uma sensação de insegurança muito grande, né? Como é que pode? A pessoa já se foi há 4 anos, né, e o mandante do crime até hoje não foi julgado e pode a qualquer momento ser libertado, porque já ultrapassou o prazo da prisão preventiva desse indivíduo. Então, a qualquer momento, ele pode ser posto em liberdade por uma inércia, né, por uma inércia do Estado, não vou dizer do juiz, não é do juiz, é as próprias leis que vão prorrogando isso. Então, eu queria deixar aqui o manifesto, né, que as leis são muito brandas para os cometedores dos crimes. Era só isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer na minha questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Gaciel Maia.
Presidente, hoje nós tivemos a audiência da Comissão de Orçamento, onde o secretário de Planejamento, doutor Luiz Carlos Barreto, em conjunto com a secretária adjunta, estiveram aqui para poder detalhar, através de uma exposição de motivo e depois perguntas dos deputados presentes, não só da comissão, no sentido de deixar de maneira analítica toda a situação do projeto de lei de diretriz orçamentária para 2013. Algumas questões específicas foram apresentadas e foram discutidas, e eu solicitei, como tinha presença de poucos deputados hoje pela manhã, eu solicitei a apresentação do secretário das Transparências, que ele apresentou hoje aqui com os quadros demonstrativos sobre a perspectiva da economia do Distrito Federal, e estou entregando hoje, nos gabinetes dos senhores senadores, todo esse material. A esses deputados, todo esse material que foi discutido e apresentado hoje. Nós sentimos que a Secretaria de Planejamento do Governo está evoluindo no sentido de organização, de planejamento e dedicação, e de profissionalismo, principalmente. Então, nós precisamos dar conhecimento aos deputados, e nós temos feito isso. Nós quebramos alguns paradigmas no que diz respeito ao tratamento de orçamento dessa casa o ano passado. tá certo? Que é reconhecido pela Secretaria de Governo, deputada Arlete. Primeiro, nós estabelecemos que todos os deputados iam ter o mesmo tratamento que o relator do orçamento, que os subrelatores e os membros da comissão. Anteriormente, nessa casa, o relator tinha um privilégio, tinha um valor maior para apresentar emendas, os subrelatores um valor maior e os deputados da comissão, e depois é que vinham os deputados que não faziam parte da comissão de orçamento. Nós acabamos com isso, ou seja, todos os deputados, independente de ser presidente de comissão ou de ser relator, todos têm o mesmo valor das emendas. Deixei claro também, durante a audiência, que outro paradigma que foi quebrado é que sempre a comissão mista de orçamento superestimou a receita, ou seja, se o governo mandasse para a Câmara Legislativa dizendo que nesse ano ia ter uma receita de 10, os deputados, a comissão de orçamento geralmente colocava 12, em cima desses dois considerado superestimando a receita, em cima desses dois os deputados faziam emendas, que era, na realidade, às vezes, uma receita fictícia. Poderia acontecer, poderia não acontecer. Então, nós também quebramos esse paradigma, extirpamos essa superestimativa de receita e tratamos da receita conforme o Poder Executivo manda. Sabemos que o Poder Executivo tem uma flexibilidade de um percentual para poder mexer na rubrica em decorrência de superávit de receita. Mas ultrapassado esse limite estabelecido, acho que é de 20%, presidente, todos os créditos adicionais decorrentes de superávit de receita têm necessariamente que passar pela casa. Então não fazia sentido nós criarmos uma receita fictícia e em cima dessa receita fazermos uma apresentação de emendas. Então o doutor Luiz Carlos Barreto realmente reconheceu esse trabalho feito pela essa casa e também fiz um apelo, porque nós temos um coeficiente que estabelece o valor da emenda anual, que através dos acordos de liderança os deputados têm direito. Então, esse ano foi de 10 milhões com 2 milhões por bloco. Uma iniciativa dos 2 milhões também da comissão, para valorizar os blocos da casa. E pedimos o empenho do secretário para que houvesse a liberação, independente de coloração partidária ou de ser oposição, ou ser situação, e demos alguns exemplos de governo bem-sucedido que tratou no que diz respeito à emenda, apesar do deputado Vazni ressaltar que na época que ele estava no PT e o governo era adversário, eles ficavam pão e água, vocês também, não liberava receita nenhuma, não liberava emenda nenhuma, mas que também fiz esse apelo para que, quando o governo necessitar de questões orçamentárias aqui, tá certo? Esses deputados, não só os deputados da base do governo, como os deputados de oposição, ter condições, e a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ter condições de argumentar favoravelmente o que acontece geralmente no final do ano, quando tem que raspar o tacho de tudo que existe em termos de custeio, investimentos que não são realizados para se pagar a folha de pagamento. E, mesmo assim, a oposição, o ano passado, agiu de maneira correta, todos os deputados de oposição, em decorrência exatamente desse comportamento que o governo do Distrito Federal tem dado, independentemente de ser oposição ou de ser situação na execução das emendas. A maior dificuldade que nós temos tido de emendas, por incrível que pareça, não é do governo. Não é uma ação política, é às vezes de um secretário ou às vezes de um administrador que você destina um recurso e ele não libera. Mas do ponto de vista do governo, foi ressaltado isso aqui, que tem sido feita a liberação das emendas. Mas mesmo assim eu fiz um apelo junto com o deputado Vazni, a deputada Eliana e o deputado Benedito Domingos, que estiveram presentes nessa reunião, para que estabeleçamos um coeficiente de execução dessas emendas e que também o próprio secretário propôs que, para extirpar esse problema de crítica sobre eventos culturais, que o GDF faça uma licitação e ganha uma empresa, uma agência, seja lá o que for a vencedora, e ela sim passa a executar todos esses eventos da área cultural que tem no governo do Distrito Federal. Portanto, é extirpando de qualquer forma essas críticas que se dão em decorrência de liberação de verba para a área de cultura. Também ficou estabelecido, eu quero dar conhecimento aos pares, os que estão no plenário e os que estão nos gabinetes, E que a proposta da LDO traz que 50% dos valores das emendas necessariamente tem que ser aplicado em investimento, ou seja, em melhoria de infraestrutura, em obras nas RAs de Brasília. É uma coisa boa, apesar de hoje apenas 25%, apesar das críticas, apenas 25% das emendas dos deputados é destinados para eventos. Então, hoje nós temos um percentual maior, mas essa lei, esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele estipula esse valor de 50% da obrigatoriedade das emendas dos deputados distritais serem aplicado em investimento, ou seja, em obras. Portanto, esses eram os esclarecimentos que eu achava necessário se fazer e ainda acrescentar que nós estamos entregando. Entregamos o parecer preliminar com 106 páginas sob análise da LDO, parecer preliminar, estamos entregando toda essa exposição de motivo do Executivo e entregaremos também, para a próxima terça-feira, nós pretendemos votar em definitivo o projeto de lei na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, para que com prazo de 4 ou 5 dias antes do encerramento, nós sabemos que nós só podemos sair de recesso com a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária, para que a comissão diretora, Vossa Excelência, Presidente, tenha tempo suficiente, tá certo? Para colocar em votação esse projeto. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Gaciel. Questão de ordem, deputado...
Uma complementação.
Questão de ordem, deputado Vasnei de Rubem.
Gaciel Maia, senhor presidente. Senhor presidente, o país assistiu recentemente a votação do FUNPREST, que é o Fundo de Previdência do Servidor Público Federal. O projeto original... permitia a extensão da participação do servidor público estadual. Ocorre que a versão final, parece-me que o servidor público estadual foi excluído, o que, portanto, passa a exigir que os governos estaduais possam, e, consequentemente, distrital, possam apresentar uma propositura semelhante para que nós venhamos a criar o Fundo de Pensão Complementar do Servidor Público Federal. Portanto, aproveito para deixar esse registro, porque foi uma das colocações que, no caso, seria um fundo distrital do servidor público. Eu deixo essas considerações, porque ela vai ser relevante para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo. Muito obrigado.
Ok, dando lista comunicado de líderes, deputado pelo bloco do PMDB, deputado Rony não se encontra, pelo bloco do PSD, também os deputados do PSD não se encontram, pelo bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, para mim especialmente, e creio que para o deputado Rony Nemer, que fomos dois deputados, deputado Vasni, que mais nos empenhamos no sentido da aprovação daquele projeto de lei da carreira tributária, quando nós fomos achincalhados aqui dentro dessa casa, deputado Michel, Vossa Excelência que votou conosco, nós fomos 12 deputados que tivemos a coragem de aprovar a lei. E fomos aqui, eu me lembro dessa galeria tomada, uns vestidos de preto e outros de vermelho, e os vestidos de preto, deputado Vardy, xingando, dizendo que nós estávamos defendendo trem da alegria, colocaram faixas e mais faixas nas ruas, dizendo que nós estávamos defendendo o trem da alegria. E o pior é que alguns setores da imprensa do Distrito Federal embarcaram nesse discurso irresponsável. E nós dissemos que não era trem da alegria. E nós sustentamos aqui que já tinha precedente em outros estados, tipo Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E agora, deputado Paulo Roriz, eu tenho aqui em mãos um parecer, deputado Patrício, de 13 páginas da Procuradoria Regional, da Procuradoria Geral da República, assinado pelo procurador Roberto Gugel, dizendo que não existe nem sombra de inconstitucionalidade nessa lei. Parecer que, inclusive, ouviu a Procuradoria-Geral dessa Casa, ouviu a Procuradoria do Governo do Distrito Federal, ouviu a AGU, a Advocacia-Geral da União, e está aqui agora. O parecer que depois eu vou tirar a cópia e disponibilizar para todos. Tem um trecho que está na página 12, na página 11, que é muito importante. Que ele diz o seguinte: de resto, o nível superior de escolaridade constitui a mesma exigência para ingresso em qualquer dos três cargos há mais de 12 anos. Que era isso que nós dizíamos aqui, deputado Fazinha. E ele diz mais: ao determinar o aproveitamento dos fiscais tributários e dos agentes fiscais tributários no cargo de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, as normas impugnadas trataram de mera reorganização administrativa, a qual, por si só, não induz inconstitucionalidade alguma. Decorre pura e simplesmente da competência que o Estado tem de organizar seus órgãos e estabelecer o regime de seus servidores nos termos do artigo 96, 1b da Constituição Federal. Aí ele fala mais na frente das outras leis de Santa Catarina que foram colocada como inconstitucionais, ele já tem decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é inconstitucional, e ao final ele diz: a Constituição de 88, ação direta de julgada por maioria, que essa é do Rio Grande do Sul, disse que não era inconstitucional. E aí ele termina dizendo: descabe falar em violação aos artigos 37, 2 e 41, parágrafo 3º da Constituição, porque houve, no caso, aproveitamento de servidores em cargo de atribuição e níveis de complexidade e escolaridade compatíveis com aqueles referentes aos cargos que então ocupavam. Ante o exposto, o parecer é pela improcedência do pedido. Brasília, 30 de maio de 2012. Eu espero, deputado Vaznir, que depois de julgado, que agora nós temos o parecer do Procurador-Geral da República, que depois de julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que aqueles que nos xingaram aqui, aqueles que mentiram dizendo para a opinião pública que era trem da alegria, deputada Luzia de Paula, que venha pedir desculpa a gente. Que venha aqui dizer que não era trem da alegria. Que venha aqui dizer que eles estavam equivocados. Que venha aqui dizer que, na verdade, eles estavam defendendo uma espécie de reserva de mercado para as coisas não continuarem. Para as coisas não continuarem funcionando ali na Secretaria da Fazenda. E eu tenho notícias, e nos próximos dias, e cabe ao secretário divulgar, vai mostrar o quanto que essa lei foi fundamental do ponto de vista de arrecadação de tributos no Distrito Federal. Vai mostrar efetivamente o quanto que melhorou a arrecadação de tributos. Portanto, eu espero, deputado Patrício, que aqueles que vieram aqui, deputada Luzia, dizer que essa casa, deputado Ailton, estava patrocinando o trem da alegria, deputado Paulo Roriz, que vem agora a público e diga: nós estamos, peça desculpa. Diga: o deputado Chico Vigiano não estava errado, não. Deputado Vaznir não estava errado, não. Deputada Luzia de Paula, que votou, não estava errada, não. Deputada Rejane, que estava sentada aqui nessa caldeira com Vossa Excelência, não estava errada. Deputado Rony Nemer, deputado Evandro Garla, que votou também. 12, nós não estávamos errados. Deputado doutor Michel, que também agora está aprovado. Portanto, acho importante isso. Você da parte do deputado doutor Michel.
Só uma correção: quando o senhor fala que eu votei também, não. Eu sempre voto com os senhores, porque votar com o PT sempre é uma vantagem, porque nunca está errado, né? Porque vocês do PT sempre estão votando certo, não vê, o deputado Vaznir? Quando ele vota, a gente pode acompanhar o voto dele, que o voto sempre é certo. Porque quando eu vi as pessoas dizendo que era inconstitucional, vi o deputado Vaznir votando, vi Vossa Excelência votando, vi a deputada Regiane votando. Quando eu vi vocês do PT votando, eu só podia seguir, porque o voto era certo. Não tinha como dar errado. Não concorda comigo? Porque naquele momento nós não tínhamos como votar diferente, porque nós sabíamos que não havia inconstitucionalidade. Até o deputado Chico Leite, que é um constitucionalista, que é um homem do direito, falou que não era inconstitucional, como é que nós poderíamos dizer que era inconstitucional? Aquilo ali era uma disputa interna entre eles que não queriam ver a coisa dar certo. E é isso que eu venho dizendo. Vai ter que dar certo, custe o que custar, não adianta querer que dê errado. O novo caminho vai ser implantado no Distrito Federal, custe o que custar. E nós vimos, agora mesmo, foi um exemplo lá na CPI, o novo caminho, trilhando no caminho certo. Só era essa parte que eu queria dizer para Vossa Excelência. E eu não consigo.
Quero, portanto, dizer, não é inconstitucional. E quero pedir, deputado Patrício, aqui ao final do meu pronunciamento, o mecanismo que nós temos aqui de comunicação é a nossa internet da casa, né? O site da Câmara. E tem algumas vezes aqui que a gente está falando e o pessoal está esquecendo de publicar aquilo que a gente fala. Não é? Tanto já aconteceu comigo, aconteceu com o deputado Michel, acho que já aconteceu até com Vossa Excelência. Portanto, eu quero pedir a Vossa Excelência que determine que o jornalista daqui da Câmara tem o mesmo comportamento que tem na Câmara Federal. Na Câmara Federal, tudo que a gente fala sai na Voz do Brasil. Portanto, tudo que a gente fala aqui, que vá para o nosso site. E espero que esse pronunciamento vá para o nosso site. E quero, eu sei, deputado Patrício, que Vossa Excelência não esqueceu de uma fala que Vossa Excelência ia fazer ontem, e eu lhe peço que faça hoje aquela fala, porque aquele lance está engasgado na minha garganta. Tá certo?
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Pode deixar que no comunicado de parlamentares eu vou falar. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado professor Israel, Vossa Excelência que fez a palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Olha a pressão, hein, Vossa? É verdade. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, nobres colegas, imprensa, visitantes. Desde o dia 17 de maio, as universidades brasileiras estão em greve. A Universidade de Brasília entrou em greve no dia 21 de maio. A situação é muito grave. A greve já atinge 54 instituições, 40 dos institutos ou centros federais de educação tecnológicas também estão parados. Então, é uma situação que merece a atenção de todos. A ANDES avisa que isso afeta 1 milhão de estudantes e afeta os nossos estudantes aqui da UNB, que estão em greve desde o dia 21 de maio. Esses estudantes, na verdade, entraram em greve pouco depois desse dia, e eles estão passando por uma discussão muito importante na universidade. Nós temos uma greve que tomou conta dos 3 setores, os professores, os servidores e os estudantes. O debate, que eu gostaria de ressaltar, o debate feito pelos estudantes da universidade no Brasil inteiro, com um claro protagonismo do DCE da UNB aqui em Brasília, um DCE moderno, que foi eleito há pouco tempo e que já faz um trabalho extremamente diferenciado, porque se atém aos assuntos práticos da universidade. Eles estão debatendo a questão da assistência ao estudante. A Universidade Pública Brasileira é tradicionalmente conhecida como uma universidade elitista. Eu, que fui um dos primeiros estudantes de Samambaia a entrarem na UNB, senti isso na pele. Na minha época de universidade, cobrava-se R$5 pelo almoço no famoso bandejão, hoje a gente chama de RU. Eu me lembro também que o ônibus nos despejava como animais na L2 Norte, a gente tinha que descer a pé, ainda não havia esse negócio de ônibus no campus. A iluminação era precária porque partia-se do princípio de que todos os estudantes da UNB ou iam de motorista ou iam de carro próprio, e assim era muito comum no meu curso universitário. E foi assim que nós resolvemos fundar, junto com alguns colegas, a Associação dos Alunos de Baixa Renda. Essa é a minha história, deputado Arlete. E essa associação trouxe grandes conquistas. Uma dessas conquistas é que nós fizemos o movimento Pula Catraca e obrigamos a São José a pôr ônibus dentro do campus. Outra é que nós conseguimos mais iluminação no campus, espalhando latas com pedras e querosene pelos campos e dizendo numa faixa bem grande: se a reitoria não ilumina, os alunos iluminam essa universidade em trevas. E também conseguimos que o almoço e o jantar na UNB fossem vendidos a 50 centavos, e assim até hoje, desde o ano 2000. Né? Eu tenho muito orgulho de saber que os meus alunos carentes que entram na universidade pagam 50 centavos pelo almoço e pelo jantar, graças a uma luta de uma geração de estudantes carentes na UNB. Pois não, deputada Luzia? Senhor presidente, deputada Luzia.
Deputado professor Israel Batista, agradeço pela parte. Eu queria aqui parabenizá-lo. E queria aqui também registrar, dentro dessa sua fala, que um dos meus filhos foi um dos primeiros lá no bairro, lá no setor Penorte, Ceilândia, no primeiro PAS, ele conseguiu passar. Foi um, na escola dele, foi o único que passou naquele PAS. E só foi possível continuar estudando devido a esses ganhos que, através da associação que Vossa Excelência fundou, ele pôde fazer o seu curso. Hoje, eu tenho uma honra de ter um filho bacharel e licenciado em Química. Também, esse mesmo menino é engenheiro mecatrônico, mas, graças a essa condição de luta de outros jovens que, como ele, não tiveram a condição de nascer em berço de ouro, ou tiver a condição de nascer em uma sociedade, em uma camada, né, que pudesse dar essa sustentação. Então, quando Vossa Excelência está colocando no seu depoimento esse exemplo de luta, esse exemplo de determinação na sua juventude, eu só quero aqui acrescentar o quanto Vossa Excelência contribuiu na sua história ainda tão jovem, para que outros jovens pudessem também passar por essa grande universidade que nós temos no Distrito Federal, mas que, infelizmente, ela está muito distante de ser realmente uma universidade pública que os filhos de pobre possam estudar e possam se formar. Isso só é possível através de ações como a que Vossa Excelência foi capaz de liderar. Parabéns, que Deus continue iluminando, para que tenha sempre essa coragem de iluminar aquilo que ainda está escuro. Porque, infelizmente, principalmente para aqueles que mais precisam, para as nossas crianças, para os nossos jovens, nós sabemos que há uma escuridão imensa. E, por isso, infelizmente, nós temos muitas vezes que ficar brigando onde vai colocar um CAGE e por quê. Nós temos que brigar por isso, justamente porque a sociedade, juntamente com o Estado, ela não dá condições aos seus meninos, às suas meninas, de serem gente, de escolher o seu caminho. Dá a eles a condição de não ter escolha. E aí tem que se optar pelo que é mais fácil, o ser marginal. Muito obrigada.
Luzia, muito obrigado pela sua parte. Eu tive na semana passada essa triste notícia de que a Universidade de Brasília perdeu 14 posições no ranking das universidades da América Latina, universidades que não são nem de longe as universidades de ponta. Fiquei triste porque eu me sinto filho da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília é assunto para a Câmara Legislativa, sim, porque os nossos estudantes estão lá. Porque se nós podemos dar o apoio, nem que seja reverberando essas lutas por todo o país e nas nossas câmaras locais, reverberando a luta das universidades brasileiras, isso é muito justo, isso é muito importante. Essa é uma das greves com maior alcance na história nacional. Uma greve que está se ampliando cada vez mais E é preciso que o governo federal se pronuncie, porque se nós formos observar, o salário piso de um professor universitário com doutorado está calculado em R$ 2.329. Isso é inaceitável num país que se arroga se chamar a quinta economia do planeta, né? Isso é, de fato, algo que nos impede de atingirmos a plenitude do nosso desenvolvimento. É, eu queria dizer ainda que as reivindicações dos professores são reivindicações de aumento salarial. Eles querem, obviamente, melhoria na estrutura de trabalho da universidade, mas me chamou a atenção para as reivindicações dos estudantes também. Primeiro, porque eles querem, e agora acabaram de conquistar a paridade numa reunião feita pelo Consune, essa paridade para a eleição do reitor da universidade no Brasil inteiro. A partir de agora, então, os estudantes, professores e servidores vão ter o mesmo peso no cálculo da eleição. E outra pauta que está em andamento é essa pauta da assistência estudantil. O nosso país, para ser um país sério, precisa entender que estudar é uma atitude patriótica e que o estudante não deve ter nenhum tipo de custo para acessar a educação. Na verdade, é esse estudante que cumpre um dever cívico, porque quanto mais pessoas formadas e gabaritadas cientificamente no nosso país, mais grandioso vai ser o nosso país. Então, estou aqui nessa tribuna em defesa dos estudantes da Universidade de Brasília, do DCE da Universidade de Brasília, que tem mantido contato comigo constantemente, e para me declarar completamente favorável à luta histórica por um Brasil com educação de qualidade, uma universidade pública e gratuita de verdade no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado professor Israel. Deputado Vazinho de Rogo, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra como líder do governo?
Não, senhor presidente, eu apenas quero fazer um apelo, já uma concordância dos colegas deputados, que a gente possa entrar na pauta do dia de hoje, porque já temos quórum. No entanto, eu faço na forma de um apelo.
Ok, obrigado, deputado Vazni. Questão de ordem, deputado Cristiano Alves.
Senhor presidente, eu quero chamar a atenção do líder de governo e do coordenador aqui de assuntos parlamentares, que todos os parlamentares, de maneira geral, têm tido muita dificuldade na execução das emendas. E agora, com a chegada da Casa Civil, o que está acontecendo? O planejamento diz que a responsabilidade das emendas parlamentares é da junta orçamentária. Isso, na pessoa da Vanderlei, diz que a responsabilidade da execução das emendas é da junta orçamentária. O que eu descobri hoje é que é uma mentira. Eu tive com o Berge, tive com o Afonso, e não existe isso. Quem vai tratar as emendas parlamentares é a Secretaria de Governo e o planejamento, as emendas nossas, parlamentares de execução de pequenas obras, de eventos culturais, elas não são submetidas à junta orçamentária. E eles estão criando essa celeuma, eu já perdi alguns eventos de movimentos sociais meus e também de obras, de pequenas obras na cidade de Rio de Fundo 1, por conta dessa joga para um lado, joga para o outro. Então, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que comunique aí o secretário o coordenador de assuntos parlamentares para dizer quem é que vai tratar das emendas parlamentares, da liberação. Hoje mesmo, antes de vir para cá, o governador me ligou, pediu prioridade em alguns projetos para a gente conversar com o pessoal aqui, com a turma aqui, para ver se faz um mutirão nas votações, mas fica difícil ajudar dessa forma. O próprio governo, nós somos base, com essa dificuldade de trabalharmos em prol também das nossas demandas sociais. Então, quero chamar a atenção do líder de governo, do secretário parlamentar, porque as coisas têm que ter a via de mão dupla com a base de governo. E não tá certo esse procedimento da pessoa da Vanderlei de jogar para a junta orçamentária, sendo que eles não vão tratar disso. A Casa Civil ela está feita para fazer a gestão do governo. Então, eu estou esclarecendo aos líderes aqui da Câmara, aos parlamentares, que quem é responsável pelas emendas parlamentares é a pessoa da Vanderlei.
Obrigado, deputado Cristiano. Questão de ordem, deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, eu queria fazer a questão de ordem para dar o apoio aqui para o nosso amigo, o deputado Cristiano Araújo, nas palavras deles, e dizer que fica muito difícil. Porque, de fato, a gente vem e faz as emendas parlamentares. Quando é no final de outubro, novembro, é uma romaria aqui, de administrador a presidente de empresa. Eu, particularmente, mandei 6 milhões de reais para a Nova Cap para ajudar na pavimentação do Distrito Federal. Mandei a emenda. Agora é uma romaria de telefonema do pessoal da Nova Cap pedindo para mim fazer gestão ao governo para liberar a emenda para eles fazerem o trabalho. Então, de fato, essa questão de ordem aí que o deputado Cristiano Araújo acaba de fazer é de suma importância nessa tarde de hoje. E o senhor, como nosso líder, o nosso presidente aqui da Câmara, pode aí nos ajudar que essas questões sejam resolvidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Olha aí, questão de ordem, deputado senhor Ailton Gomes. Senhor presidente, possivelmente, questão deputado, de ordem. Primeiro deputado Ailton Gomes, depois o deputado Tom Michel.
Senhor presidente, não é só para chancelar a fala do nobre deputado, e que emenda parlamentar tem que ser tratada realmente com muito zelo. Eu acredito que todo parlamentar tem os seus compromissos de comunidade, tem as suas demandas de comunidade. Então, as pessoas, quando buscam a Câmara, quando buscam parlamentar, requerendo uma emenda, né, ela quer que ela seja liberada. Então, é um apelo que a gente faz, que dê continuidade à liberação das emendas. Né? As minhas, com certeza, estão sendo liberadas, mas que dê a continuidade à liberação das emendas de todos os companheiros.
Senhor presidente, questão
de ordem, deputado Tom Michel.
Também concordo com o deputado Cristiano, está muito em dificuldade, mas eu acho que eu devo ser da base de segunda, porque o governador não me ligou dizendo quais são os projetos que são prioritários para ele, não. Eu devo ser da base de segunda, realmente. Eu devo entrar em obstrução mais uma vez, porque não me ligou perguntando quais seriam. Eu quero parabenizar o senhor, viu, deputado Cristiano Araújo, porque o senhor deve estar bem cotado lá com o governador, porque, para mim, eu nunca recebi uma ligação para me pedir para votar alguns projetos. Eu devo ser de terceira categoria, realmente.
Deputado Michel, aqui ele me falou que ele estava ligando para os líderes dos blocos.
Que é...
Não, eu, como vice-presidente, nunca recebi uma ligação.
Eu ouvi a questão de ordem dos parlamentares, questão de ordem da deputada Arlete Sampaio.
Eu quero pedir ao deputado Michel que não se retire, não faça obstrução, para que nós possamos votar os vetos, e dizer que Vossa Excelência não é deputado de segundo escalão, como eu não sou de terceiro, porque o governador eventualmente não ligue para a gente. O importante é vislumbrar quem de fato está aqui sempre para apoiar e votar os projetos do governo. E nessa condição, o senhor é um deputado de primeira. E o senhor precisa estar conosco aqui para que nós possamos apreciar os vetos que nós acertamos ontem, para que nós votássemos hoje os vetos que já foram acordados no Colégio de Líderes. Portanto, eu peço sua permanência.
Questão de ordem também, senhor presidente, aqui.
Obrigado, deputado Arlete. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Então, eu quero somente para terminar a minha fala, eu não vou obstruir hoje, não, conversar com o líder, avisando ao líder do governo e também ao secretário, ao coordenador de assuntos parlamentares. Mas eu quero a definição de quem é que vai tratar do assunto das emendas dos parlamentares no governo. Se vai ser a junta orçamentária pela Casa Civil ou se vai ser a secretária de Planejamento, a pessoa da Vanderli. Porque eu estou cansado de votar créditos aqui para administrações A, B e C. Nós já conversamos, senhor presidente, sobre essa posição que o governo às vezes adota com algumas administrações. Nós fazemos nossas emendas para as regiões que nós somos responsáveis e muitas vezes o governo não apoia nada, são as emendas. E se elas se travarem as emendas, nós ficamos em possibilidade de trabalhar. Então, isso é um assunto sério, porque nós precisamos fazer política, a eleição se aproxima e agora para frente, então temos que ter uma definição clara de quem é o responsável disso. Não pode mais continuar esse jogo de empurra-empurra. Liga para um, é na Casa Civil. Eu estive hoje com eles, na pessoa do Berge e do Afonso, e me falaram, não tratamos de assunto parlamentar aqui. Quem trata disso é a Vanderli, e, através da Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Governo. Então, essa definição eu quero mandar do líder do governo e também do secretário de Comunicação, sobre pena de paralisar, deputado Alex, com todo o respeito aqui à senhora, ao seu empenho, a gente está aqui para votar, mas não dá para tratar a gente como moleque também, que é assim que eu estou me sentindo tratado.
Questão obrigado, deputado, de ordem, deputado Cristiano. Questão de ordem, deputado Tom Michel. Posteriormente, deputado Benedito Domingos.
Quero me solidarizar com o deputado Cristiano Araújo. Realmente, a questão das emendas é uma questão séria. E quero agradecer à deputada
Arlete Sampaio, e em homenagem à senhora e solidariedade à senhora, eu vou ficar realmente em plenário, porque sei que se a senhora fosse a governadora, a senhora teria me ligado, porque quando a senhora era ex-governadora, até como delegado, a senhora teria me ligado. Então, eu vou ficar em plenário em solidariedade à senhora.
Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, reafirmando aqui as palavras do nosso líder aqui, deputado Cristiano Araújo, hoje tivemos aqui uma audiência pública da CEOF, com a presença do secretário de Planejamento, doutor Luiz Paulo Vanderline, e os demais companheiros da Secretaria da Fazenda. E nós, naquela oportunidade, levantamos essa questão da liberação das nossas emendas. Porque o que ocorre é que quem está movimentando ou quem movimenta as administrações regionais são as emendas dos parlamentares. São pequenas obras, mas de grande utilidade, que geralmente atendendo reivindicações comunitárias, seja de organização religiosa, filantrópica, ou de associação de moradores que reivindicam, e as emendas vêm atender. Além de tudo, gerando empregos, gerando movimento. O comércio está parado. É preciso que movimente. Não é possível. O governo hoje faz propaganda aí abertamente que vai ter 2 bilhões de reais para gastar. Olha, é muito dinheiro. É muita grana para gastar agora aqui do PAC 2. 2 bilhões do PAC 2. E mais do orçamento. E aqui essas contragotazinhas, esses pinguins que o deputado tem, que atende as nossas comunidades, não pode ficar congelado ou liberando simplesmente na base do contragotas. É preciso que haja uma análise. É evidente que nós, deputados, não executamos obras. Nós colocamos emendas, quem executa são as administrações regionais, quem faz a licitação, quem acompanha a aplicação dos recursos, mas traz movimento, traz benefício e traz é bom para o governo. Porque quando se inaugura obras e faz mais obras, quem fatura mais não é os deputados, mas o próprio governo, seus administradores regionais e toda a estrutura do governo. Já apelamos aqui e eu sei que o nosso secretário ele vai sensibilizar com esse nosso pedido e colaborando aqui, ou confirmando as palavras do deputado Cristiano Araújo, que se defina quem é quem. Não se pode ficar esse jogo de empurro, fala com um, é com outro, fala com outro, é com outro. É preciso que haja uma determinação. Porque senão, senhor presidente, vai chegar no final do ano, as nossas emendas serão praticamente prejudicadas porque não são liberadas. Eu acho que o exercício agora é época de obras, é época da seca, é época em que as obras se rendem mais, na qualidade dos serviços são feitos. Eu acredito que o governador deveria sensibilizar e olhar mais para essa situação. É uma questão política nossa e que nós temos interesse. Trabalhamos por isso, mas o benefício vem para o governo, mais para o governo do que para os próprios deputados.
Senhor presidente. Obrigado, deputado Benedito Domingos. Questão de ordem, deputado Vazir de Rui.
Senhor presidente, eu gostaria de sugerir, Vossa Excelência, que nós pudéssemos fazer uma reunião no dia de amanhã do Colégio de Líderes só para tratar da questão das emendas. Eu gostaria de apresentar o quadro da execução das emendas. Eu, em nenhum momento, fui procurado sobre qualquer reclamação de execução das emendas dentro dos parâmetros que o governo tem adotado para com todos os deputados. Pela primeira vez, o Distrito Federal está vendo um governo que executa emendas de parlamentares da oposição. Com todo respeito aos colegas deputados, eu estou no meu quarto mandato nesta casa. 2 mandatos como oposição e 2 mandatos como integrando a base de governo. Ora do governo Cristóvão e agora do governo Agnello. Portanto, eu quero discutir com a devida responsabilidade esse assunto naquilo que cabe a nós. De fato, deputado Cristiano, a matéria de execução das emendas de parlamentares passa pela Secretaria de Governo. Não passa pela Casa Civil. Se o senhor tivesse perguntado para mim, eu teria dito para o senhor com toda vênia E, no âmbito da Secretaria do Planejamento, nós, muitas vezes, para facilitar a agenda do secretário, nos reportamos à secretária adjunta, que é a Vanderly. Portanto, eu sugiro, senhor presidente, para que a gente possa operar nos esclarecimentos e até mesmo nos devidos puxões de orelha. Eu não tenho nenhuma dificuldade, tenho procurado ajudar todos os deputados. Inclusive, há pouco, falava com o deputado Paulo Roriz, não tive oportunidade ainda de falar com o deputado Siqueira Campos, que são deputados que não foram contemplados em nada, o governo acertou liberar no próximo projeto de lei emendas destes deputados, portanto, há iniciativas que devem ser reconhecidas. Então, vamos fazer a leitura do conjunto, mas eu acho que seria pertinente uma reunião do Colégio de Líderes, porque lá se firma os compromissos e o acordo como esse de votar a pauta essencialmente de matérias dessa casa, que são os vetos aos projetos que foram previamente acordados no Colégio de Líderes. Muito obrigado.
Eu ouvi atentamente a questão de ordens parlamentares, então vou colocar aqui para responder algumas que eu, é claro, me perdoem se eu falhar na resposta de algumas aqui, até porque vários parlamentares têm uma questão de ordem. Primeiro, na questão do orçamento, inclusive na questão de ordem que o deputado Garcia Almeida fez anteriormente quando estava aqui. Foi realmente tido hoje audiência pública com a presença do secretário de Planejamento para discutir o orçamento. Eu não sei de quem foi a ideia, quem foi iluminado, mas essas coisas aparecem na hora certa. Na hora certa, porque a política rasteira, ela aparece. Na hora certa. Alguém colocou lá que a mesa diretora ia decidir por ato próprio, inclusive, vou até ler aqui, porque para depois não dizer que eu estou inventando, né? Porque aqui amanhã sai em algum lugar que eu estou criando conspiração. Eu vivo conspirando todos os dias, aliás, contra não sei quem. A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal dimensionará, por ato próprio, o quanto das emendas parlamentares deverá provir da reivindicação da própria população. Isso foi ideia de alguém do governo, que mandou na lei para cá. Com certeza não foi para que essa mesa diretora faça isso. É o jogo da próxima mesa, que já vem desgastando muita gente desde o ano passado. Eu não vou entrar nesse jogo rasteiro. Não vou. Eu pedi a cópia das notas taquigráficas da discussão de hoje, já estou com meus assessores analisando, para que eu possa vir fazer o debate do plenário com muita tranquilidade. Inclusive para dizer quem é quem sem nenhum problema, para depois não ser leviano com ninguém. Porque eu não pedi isso. E nenhum membro da mesa, tenho certeza, foi no governo pedir isso. Pelo menos da mesa atual. Da mesa atual, 5 membros, eu tenho certeza que não. A não ser que alguém que já acha que está na próxima mesa foi lá pedir. Então, é bom deixar as coisas claras aqui. Para que os deputados não fiquem achando que eu fui lá pedir para colocar. Até porque esse tema de reeleição está desgastando demais já. E eu nunca tratei isso com ninguém aqui. Nunca tratei com nenhum deputado. Nem no PT, nem em lugar nenhum. Nem com o governador. Aliás, deputado Cristiano Araújo, o governador nem me liga. Ele não me ligou para dizer quais eram os projetos prioritários para ele. Talvez ele esqueceu que quem decide a ordem do dia é o presidente da casa. Então ele pode ligar para todos os líderes. Podem decidir, inclusive, no colégio de líderes, o que está em condição de votar. Mas se o presidente não coloca na ordem do dia, não vai votar. Hoje, por exemplo, é projeto de deputados e vetos. Hoje não tem projeto executivo. Não tem projeto executivo hoje aqui. Amanhã é comissão geral. Na semana que vem, os deputados dão coro dentro do acordo que for feito, a gente faz as votações aqui. Para deixar as coisas claras, cada um no seu lugar. Para deixar claro, tá certo? A gente precisa estabelecer aqui como as coisas funcionam. Nós temos regimento interno, lei orgânica, claro que nós temos disputa de poder. Agora, se quiser fazer disputa política, eu topo em qualquer lugar. Agora, a política rasteira eu não vou fazer. Isso não. Então, alguém colocou. Mas isso vai aparecer, eu vou descobrir quem foi depois. Os membros da mesa, inclusive, é bom de tentarem saber quem colocou. Porque foi uma forma que o debate foi até acirrado hoje, em função dessa questão do orçamento. Talvez alguém pensando que alguém da mesa foi lá pedir. Então, para deixar claro, estou falando em meu nome e dos membros da mesa, que nenhum membro da mesa foi lá pedir para colocar isso aqui. Aliás, sempre quem discutiu questão de emenda de parlamentar foi a COF. E sempre foi decidido no Colégio de Líderes. Aliás, sempre foi discutido, inclusive, com a presença dos 24 deputados. Nós reunimos os 24 na presença da Câmara e decidimos na sede antiga e agora na sede nova. É bom deixar isso claro aqui. Tá certo? Eu vou continuar falando como disse ontem. Eu não vou viver de boato e não vou entrar na boataria. Não sou preocupado com o que a imprensa noticia. A imprensa faz o papel dela. Eu faço o meu. E com muita consciência. Ontem, por exemplo, foi veiculado, para esclarecer aqui, que 3 deputados gastaram erroneamente a verba indenizatória. O que é mentira. O que é mentira. Deviam ter apurado. Na verdade, 20 deputados foram notificados porque o Ministério Público queria recomendar que a verba fosse usada de outra forma. Ou que corrigissem algumas incorreções vistas pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. É bom lembrar que isso foi antes, inclusive, da publicação do ato da mesa diretora que regulamenta o uso da verba indenizatória. Isso foi início do ano. Nós já publicamos um ato onde regulamenta a utilização da verba indenizatória de forma transparente, inclusive publicando no site da Câmara. Mas eu já sei qual foi o deputado que passou, inclusive, para o veículo de comunicação. E não passou para os, não passou o nome dos 20, só passou de 3, né? Algum motivo teve. Isso é jogo de deputado. Então, assim, tem deputado jogando contra os próprios parlamentares e contra a casa. Porque uma matéria dessa que saiu ontem não atinge só um deputado, atinge a casa inteira. Eu não vou entrar nesse jogo, tanto que nem fui dar entrevista. Nem fui dar entrevista. E daqui para frente, eu vou usar os mecanismos que a Câmara Legislativa tem. Eu não cedo à pressão de ninguém. Acho que algumas pessoas não me conhecem ainda. Algumas pessoas não me conhecem. Eu não faço nenhuma votação aqui, não fiz o arquivamento dos impeachment do governador, não tratei a CPI do jeito que tratei, por causa de cargo, nem chantagem, nem achincalhamento. Quem acha isso está enganado. Não me conhece. Eu não dei um telefone para o governador, nem para ninguém do governo, e não pedi um cargo, nem nada. As minhas emendas parlamentares, esse ano, foram todas destinadas para obras nas regiões administrativas, nenhuma para evento cultural. E eu disse no começo do ano que eu ia fiscalizar a execução das emendas. Para deixar as coisas muito claras aqui. Eu não tenho problema de levar pancada de ninguém e de fazer disputa pública, como coloquei, da imprensa. Mas não vou aceitar o jogo rasteiro. Não vou aceitar que denigam a imagem da Câmara ou a minha imagem pessoal. Isso eu não vou aceitar. Então, eu já fiz um requerimento na delegacia, diretamente com o diretor da Polícia Civil, contra um blogueiro no dia de ontem. Hoje assinei uma ação na justiça, que é a primeira que a Câmara Legislativa faz, contra o blogueiro também, e ele vai provar na justiça. Amanhã vou entrar com outras ações da justiça, pessoais minha, e também vou entrar com quantas mais a Câmara precisar entrar. Jornalista sério vai trabalhar. Agora, não ache que vai inventar qualquer tipo em blog ou qualquer jornal, para fazer pressão para liberar a verba de publicidade. Porque eu não vou liberar. Eu não vou liberar a verba de publicidade por pressão. Ou por coação. A Câmara não vai ceder mais à chantagem que cedia no passado. Não vai. Toda a verba de publicidade foi feita, a licitação, diferente do governo que foi travado pelo Tribunal de Contas, a Câmara fez a licitação. Foi acompanhada pelo Ministério Público. Muitas pessoas questionaram a presença do Ministério Público, do promotor, inclusive, aqui dentro da Câmara. Mas ele acompanhou, sim. Aqui ninguém tem nada para esconder. Depois da licitação, as empresas que ganharam as agências estão fazendo trabalho de publicidade. E é bom lembrar aqui, é por isso que muita gente fica revoltada. Um trabalho de publicidade institucional. Porque a verba de publicidade pertence à Câmara Legislativa. Não é a nenhum deputado e não é a nenhum jornalista, nenhum repórter. Pertence ao Poder Legislativo. E tem que ser divulgado as ações do Poder Legislativo. Um poder que o tempo todo é enfraquecido. Muitas vezes por ações do governo, que quer enfraquecer para ficar bem, muitas vezes pelo Ministério Público e outras vezes pela Justiça. Aqui dentro da Câmara, não. Não. É bom deixar claro aqui. Nós não vamos aceitar interferência do poder. Nós não entramos em nenhum poder. Nem no Executivo, em Gerência, nem no Judiciário, nem no Ministério Público. Também não vamos aceitar aqui. Recomendação do Ministério Público não é lei nem determinação, é recomendação. É só recomendação. Se o Ministério Público quiser, que entre na Justiça. Se sair uma decisão judicial, a Câmara vai seguir ou ela vai contestar. É bom deixar muito claro aqui. Nós estamos com o estudo pronto, inclusive, e vamos soltar para que as pessoas possam ver, e nós vamos, inclusive, fazer a próxima campanha publicitária da Câmara mostrando isso. para quebrar o que sempre fala da Câmara Legislativa, que a Câmara só aprova leis inconstitucionais, o que é uma mentira. Todos os projetos nessa legislatura estão passando em todas as comissões. Só um projeto foi declarado inconstitucional. Um projeto foi declarado inconstitucional. E olha que nós votamos no ano passado 659 proposições. Um inconstitucional. Todas as medidas de transparência, a mesa diretora e os deputados tomaram. Nepotismo, ficha limpa. Enquanto outros poderes não tomaram, a Câmara tomou. A Câmara está dentro da LRF. 1,43%. Nesse mês nós estamos 1,46%. No último quadrimestre. Mais baixo da história. E trabalhando com muita transparência. E no dia que eu sair da presidência da Câmara, eu vou poder olhar no olho de qualquer deputado, de qualquer membro do governo, de qualquer jornalista andar na rua, porque eu não me vendo. E não vou romper com os meus princípios. É bom deixar isso claro aqui. Quem acha que vai fazer esse tipo de chantagem na imprensa e que eu vou ceder, eu não vou ceder. Nós estamos passando já por 1 ano e 6 meses, e os outros 6 meses agora é fichinha, viu, deputado Cristiano Araújo? Para levar tranquilamente. Se nós suportamos 1 ano e 6 meses, imagina os próximos 6 meses agora. É tranquilo. Tranquilo. Para sair de cabeça erguida. De cabeça erguida. Tá certo? Para que a Câmara saia e é fortalecida. Principalmente para isso que Vossa Excelência colocou aqui hoje e que todos os deputados reclamam o tempo inteiro. Na questão da execução das emendas parlamentares. Que o deputado Agaciel, inclusive, foi lá na comissão de orçamento, negociou no governo para que passasse para 10 milhões. Para 10 milhões já para cada parlamentar. E para 2 milhões, 12 milhões, depois chegamos primeiro 10 milhões, chegamos nos 12 milhões e mais 2 milhões para os blocos. E aí depois o deputado tem dificuldade de execução. É bom lembrar aqui que na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aonde os deputados se uniram e conseguem quase a totalidade da execução das suas emendas parlamentares e deixaram de ficar jogando um contra o outro, 80% dos parlamentares se reelegem em toda a legislatura. Voltam para a Assembleia Legislativa. É bom deixar claro aqui. Que é para os parlamentares poderem se ombrear para continuarem lutando, porque os nossos adversários estão lá fora. Não estão aqui dentro da Câmara Legislativa, não. Então, eu fiz esse esclarecimento porque nós vamos entrar na justiça contra o blogueiro, com as matérias que colocou, e podem colocar mais. Eu não tenho nenhum problema. O que eu achar que deve entrar na justiça, eu vou entrar pessoalmente. Quando eu achar que foi agressão à Câmara, a Câmara vai entrar e vai acionar na justiça. Mas primeiro nós vamos fazer a ocorrência policial para que a Polícia Civil possa fazer a investigação. Para que a pessoa saiba o que nós estamos fazendo aqui. Mas nós não vamos ceder de forma nenhuma. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo, posteriormente, deputado Agaciel Maia.
Mas por questão de respeito aqui ao deputado Agaciel, mais experiente, eu concedo a você a palavra, falo após você
deputado
falar.
Agaciel, deputado Agaciel, posteriormente, deputado Arlete, então.
Mais experiente quer dizer mais velho, é isso?
Não, que isso.
É porque você é mais experiente do que eu, que você já está no segundo mandato, eu estou no primeiro. Eu só quero também, Patrício, esclarecer de que, apesar do... Para se achar o valor das emendas dos parlamentares, tem um índice, tem um indicador. Mesmo esse indicador sendo um valor bem mais elevado, próximo de 14 milhões, nós optamos para fazer essa redução, negociado com o governo, para fazer a redução de uma emenda por deputado de 10 milhões, mais 2 milhões por bloco, 12 milhões. Nós estamos bem abaixo do que estabelece a legislação. Tá certo? Então, e ainda é importante dizer que no final do ano, e o deputado Asni é testemunho, nós, para ajudarmos o governo, foi feita uma negociação em que parte do orçamento das emendas dos deputados que não foi executado, que o governo estava precisando eliminar, passar o rodo, como se diz o ditado, em todas as despesas de custeio e investimento para poder fechar a folha de pagamento, nós fizemos um acordo aqui na Câmara que votaríamos nesse sentido com a condição de que o governo cederia R$1 milhão depois que as coisas melhorassem. Então foi feito esse acordo aqui, os parlamentares sabem. Hoje eu fiz um apelo pessoal, tivemos uma audiência para discutir o projeto de lei de diretriz orçamentária hoje. Fiz um apelo especial, fiz um retrospecto do comportamento e do relacionamento que a Comissão de Orçamento e a Câmara Legislativa têm tido com a Secretaria de Planejamento, tá certo? De maneira que em nenhum momento o Poder Executivo pode reclamar do nosso trabalho. Fiz um apelo para que facilitasse a execução das emendas dos deputados, independentemente de coloração partidária, ou de ser de oposição, ou de ser situação. O que nós sentimos, e o que o deputado Cristiano estava falando, é exatamente uma indefinição sobre quem está gerenciando esse aspecto. Não sei se é a estratégia do governo para que se aproxime do final do ano e não consigamos executar as emendas.
É isso mesmo, Garcia,
e a partir desse momento, por não conseguirmos executar por esses entraves burocráticos, ele faça novamente a estratégia de dizer, não, já que não deu tempo de executar essas emendas, vamos juntar todo esse dinheiro que não foi executado e vamos transformar num crédito para pagamento de pessoal. Não, eu não sei dizer se realmente a estratégia do governo é essa, aí só o governo pode responder. Era isso que eu tinha a falar.
Questão de ordem, presidente.
Questão
tá
de ordem, doutor Arlete, posteriormente aí, Vossa Excelência.
Eu vou complementar o que ele disse.
Ok, então,
eu queria a sua atenção, presidente, nessa fala. O deputado Garcia foi muito feliz na fala. Eu não entendo essa dificuldade que é gerada por questões de governo com as execuções das emendas. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estou com mais de 8 obras paradas no Riacho Fundo 1, com projetos aprovados. Emendas são minhas, já oficiei a Secretaria de Governo, já oficiei a Secretaria de Planejamento, e me dizem que é essa junta orçamentária. Eu falei, mas quem é que dá essa junta orçamentária? Se já foi para o governo. Pô, eu não entendo, é um jogando para o outro, enquanto alguns outros executando. Então me diga o caminho. Eu vou hoje mesmo, eu vou preparar, a deputada Alex me esclareceu que é a Secretaria de Governo, não tem problema. Vou sentar ali agora com o meu assessor, vou preparar os ofícios e vou despachar amanhã. Vou para a Secretaria de Governo despachar tudo que eu tenho pendente lá. E não tem problema. O jogo está claro agora. Agora, o que não dá é se ligar para um secretário ou para uma secretária. Não, agora é tudo com a junta. A junta é que decide isso. Mas quem é a junta? A junta não é o planejamento? A junta não é o secretário de governo? O Vilma, por exemplo, está representando aqui a Secretaria de Governo. Estava sabendo das minhas liberações. O planejamento, a Vanderlei estava sabendo também das minhas... Então, a junta não são eles que compõem a junta? E aí usa a junta, que é uma peça criada agora dessa nova metodologia do BES, para dizer que para dificultar a nossa liberação. Não estou entendendo isso. As emendas parlamentares têm que ter um tratamento diferenciado.
Correto.
É isso que eu estou falando. Nós estamos respondendo a seio de movimentos sociais nossos, obras que são das nossas bases. Então, é esse tratamento, deputado Asni, que eu quero de Vossa Excelência. Quero do governo. Da mesma forma, quando eu trato o pleito dos governos aqui dentro. O deputado Garcia foi muito elegante na forma que ele falou, mas é isso que acontece. Que eu falei com essas pessoas, esses membros dessa junta orçamentária. Entendeu? Aí hoje eu fui na Casa Civil para perguntar. E foi o que me disse: não é, Cristiano, não é junta orçamentária. Responsável por isso aí é o planejamento junto com a Secretaria de Governo. Só que o planejamento dizia que era junta. Entendeu? E fica nesse disse-me-disse, e tem 20 dias que eu estou com ofício de obras da minha região administrativa, que eu estou responsável, e não consigo a liberação, porque um jogando para o outro. Perdi dois eventos de ações sociais minhas, que eu faço nas cidades, por conta da junta orçamentária. Então, eu queria que esclarecesse isso. Ou, se não, fala, não vai liberar emenda para o deputado A, B e C, que também não tem problema. A gente se vira.
Deputado Arlete, posteriormente, deputado Celina Leão. Eu também. E depois, deputado Olaí.
Senhor presidente, quero fazer dois esclarecimentos que eu julgo importantes a partir das falas dos senhores parlamentares. O primeiro deles é que, quando o governador Agnello convidou o Berge para a Casa Civil, ficou estabelecida uma divisão de tarefas. A Secretaria de Governo é a secretaria responsável pela articulação política, inclusive com relação ao contato com os parlamentares, com a Câmara Legislativa. A Secretaria da Casa Civil, ela é responsável pela gestão de governo. E também é a Secretaria Executiva da Junta de Execução Orçamentária, da qual fazem parte o governador como presidente da Junta, o secretário de Planejamento, o secretário da Casa Civil e o secretário da Fazenda. Então, é claro que a questão das emendas passa por uma articulação nossa, dos parlamentares, e aqui eu quero reiterar a proposta feita pelo líder do governo, que na tarde de amanhã, façamos uma reunião dos líderes para que se faça um balanço dessa execução orçamentária, inclusive, se for o caso, façamos contato com a Secretaria de Governo para estreitar e azeitar essa relação. Porque a partir da Secretaria de Governo, dos contatos com os parlamentares, que a questão das emendas é posta em debate na Junta de Execução Orçamentária, que é quem finalmente libera os recursos. Então, vamos fazer amanhã a reunião proposta pelo deputado Vagi, vamos estabelecer, a partir daqui, um contato com a Secretaria de Governo e definir claramente todo o trâmite das emendas parlamentares para que não prejudique nenhuma execução. Quero dizer que, quando eu fui parlamentar nessa casa, por 4 anos, eu tive em 4 anos a execução de uma emenda parlamentar. E porque o secretário da pasta, o secretário de obras, era o Rony Nehmer. Eu fui pedir para ele para fazer uma reforma em uma quadra de esporte de uma escola no Cruzeiro. Foi a única emenda que eu consegui realizar. Portanto, eu creio que este governo tem uma visão republicana. Os deputados da oposição, inclusive, têm suas emendas executadas também, mas nós precisamos tranquilamente fazer um contato com a Secretaria de Governo e estabelecer um modus operandi que favoreça e que explique a todos os parlamentares qual a tramitação que se faz para a liberação de emenda. O segundo esclarecimento, senhor presidente, que eu gostaria de fazer é um diálogo aqui com o deputado Israel Batista. Lembrando que o governo do presidente Lula dobrou o número de vagas em universidades públicas no Brasil. Em 8 anos, o número de vagas foi duplicado e foram criadas novas universidades e novos campi para que houvesse, de fato, a possibilidade campi. Os alunos fazerem, é o plural de campus, fazerem a possibilidade deles terem acesso à universidade pública, e além daqueles que tiveram acesso através do ProUni. E eu quero dizer ao deputado Israel, que o Brasil, como sexta economia do mundo, viu recentemente o desempenho da nossa presidenta Dilma no G20 e agora também na sua eleição como presidente do Fórum Rio Mais 20. E que, por esse motivo, era estando ausente de Brasília e que não foi possível ainda definir a possibilidade de negociação com os professores de todas as universidades que estão parados no Brasil. E que, na próxima semana, segundo a informação do Ministério do Planejamento, haverá uma mesa de negociação, já com o aval da presidenta Dilma, para que nós possamos, a partir daí, buscar resolver essa greve, que é do maior interesse do governo federal, para que sejam retomadas as aulas em todas as universidades públicas do Brasil. Por último, senhor presidente, dizer que, neste momento, está havendo na EAP, na Escola de Aperfeiçoamento dos Professores, uma cerimônia em que o secretário da Educação está lançando o projeto político-pedagógico desse governo para conhecimento público. E, neste momento, também está havendo uma homenagem ao professor Carlos Mota, assassinado há 4 anos, que aqui já foi mencionado. É dizer que, como o deputado Michel falou, eu também estou de acordo com ele, infelizmente, o grande mal que é feito nesse país com o narcotráfico, infelizmente, só se prende usuários de drogas. Prendem-se os pequenos traficantes. Aquele grande traficante, sobretudo o financista, que ganha dinheiro às custas do narcotráfico, esse nunca é preso. E é fundamental que essa Câmara reivindique também que a justiça possa julgar esse traficante que foi o mandante do crime do professor Carlos Mota. Muito obrigada.
Deputada Serina Leão.
Senhor presidente, há um entendimento em todas as legislaturas, principalmente por parte aí dos deputados de oposição, que é claro que eles têm uma quantidade menor de emendas parlamentares muitas vezes executadas, né? E a gente sabe disso, até pelo jogo político, ninguém aqui é criança, mas eu tenho preocupação, senhor presidente, na forma da condução, quando, e aí eu sou muito franca, e eu uso esse plenário aqui, porque eu acho que é a única forma que realmente a gente tem de expor as coisas, né? Quando eu recebo do meu assessor parlamentar um recado que as minhas emendas só serão desbloqueadas se eu falar com o secretário parlamentar Vilma. Eu tenho todo o respeito e apreço pelo Vilma, todo. Acho que ele é um profissional competente, que está aqui há muitos anos, representa uma secretaria. Mas eu não tenho que falar com o Vilma, senhor presidente, porque eu não sou da base. E as minhas emendas são reivindicações da população. Então, basta falar que não vai executar, senhor presidente. Porque se eu tiver que trocar emenda em apoio de votar projeto do governo, senhor presidente, eu não vou votar. Porque eu vou votar aqui com a minha consciência. O que for positivo para Brasília, o que for bom para Brasília, eu irei votar. Inclusive, foi colocado em questão até 3 projetos, senhor presidente, que eu tenho para relatar, que são meus, que são do governo, mas que eu vou relatar. E vou relatar de acordo com a minha consciência. Se o governo não quiser liberar emendas, não vai liberar. O governo tem que entender que quando ele libera emenda parlamentar, não é para a deputada Celina, não. É para a população. E muitas das minhas emendas, senhor presidente, a maioria delas são pedidos dos administradores regionais, que estão todas bloqueadas. Então, quando a gente anda na cidade, que tem buraco, tudo quebrado, sem asfalto, e que o administrador nos pede, e a gente recebe um recado desse, então aqui, eu deixo aqui a minha indignação, né? não vou conversar, não vou pedir. Se achar que é importante a gente executar para o Distrito Federal, sim, se não achar, sem dificuldade, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Obrigado, deputado Celina. Agora, deputado Olaí Francisco, posteriormente deputado Vasni, e depois deputado doutor Michel.
Presidente, eu só quero fazer minha questão de ordem, que tem 3 membros da COF aqui. E quando o presidente da COF, o deputado Adiaciel, fez a parte dele, ele disse o seguinte, no meu entendimento, assim, que eu sou um cidadão mais simples e a minha cabeça é mais lenta, eu entendi ele dizendo que nossas emendas parlamentares poderiam ser muito mais, mas como ele teve um entendimento na COF com uma grande negociação lá, que foi até mais baixo um pouquinho. Então, eu vou pedir a ele e toda a comissão de orçamento que este ano deixa-se usar lá o
Celina,
limite máximo,
Celina,
que é pela legislação. Então, nós temos condições de fazer, em vez de 12 milhões, que se nós puder fazer 15, 16, que a gente faça os 16. Porque é muito melhor a gente ter um crédito para receber de uma empresa grande igual o GDF, e ele dizer que não vai executar nossas emendas, do que a gente deixar num crédito que a população não saiba. Porque é muito importante as emendas parlamentares para a gente mandar para as administrações, para a secretaria e etc. E é bom, né, para que os secretários possam, de fato, executar esse dinheiro. É só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Deputado Vazio de Rui.
Senhor presidente, com todo respeito, e eu tenho... E quem me conhece em vários locais tem pronunciado sobre o papel da oposição em qualquer democracia. E nesse sentido, deputada Celina Leão, eu, como líder do governo, em aproximadamente 1 ano e meio, em momento nenhum, chantageei a senhora para poder votar em projetos do governo, em troca disso, em troca de qualquer coisa. Mas, independentemente disso, deputada Celina, como a senhora tem votado, tem se posicionado, eu, inclusive, hoje, dando uma entrevista ao Jornal da Comunidade, me referi aos deputados da oposição, que muitas vezes eles têm sido responsáveis para viabilizarmos sessões, inclusive de votação. Não fui monitorado por nenhum deputado e nem a pedido de ninguém, foi a minha consciência que disse. Por isso, nessa mesma postura que tenho tido, quero responder a Vossa Excelência o seguinte. O quadro que eu tenho disponível, presidente, deputada Celina, houve uma solicitação da execução das suas emendas no montante de R$ 6.870.000. E até o mês de junho foram executados R$ 3.050.000. Então, se há um erro aqui, eu me disponho a investigar. Não estou dizendo, porque são informações que advêm do quadro de execução. Mas eu quero saber por que sim, por que não. Mas é o quadro que eu tenho em mãos, deputado.
Deputado Vazni, só questão de ordem, só para responder à fala de Vossa Excelência. As minhas emendas que foram executadas até hoje deram mais ou menos R$ 800.000. Tinham liberado o financeiro e foi bloqueado, inclusive, na semana passada. Estava disponível para empenho, mas foi bloqueada. Então, o que foi empenhado, que foi pago, foi R$ 800.000. Eu tenho, ontem, inclusive, eu estou com essa tabela, eu passo para vossa
excelência. Eu gostaria,
inclusive,
deputado,
inclusive, foi bloqueado. Aí, a minha indignação, líder, até foi essa, Porque o próprio administrador que me ligou, deputada, eu não vou fazer nada aqui, pede para o Vazio liberar. Eu falei, aí quando eu pedi para o Sandro olhar, aí o Sandro falou com o Vilima, e o Vilima disse que realmente tinha sido bloqueado, que eu teria que conversar com ele. Eu não vou conversar com o Vilima, Vazni. Com Vossa Excelência eu converso, mas com o Vilima não. Eu acho que isso é até questão de hierarquia.
Eu estou tendo a informação, deputado Celina, presidente, foram emendas liberadas, não necessariamente executadas. Mas, então, eu estou à disposição de ajudar a construir soluções para cada um desses projetos. A senhora pode me acionar, se não quiser acionar outra pessoa, estou à disposição. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Dr. Michel, posteriormente deputado Chico Vigilante, depois deputado Cláudio Abrantes. Senhor presidente,
só pegando um gancho na fala do deputado Celino Leão, eu quero dizer que eu sou da base do governo, mas também não troco o meu apoio ao governo por questão de emenda, não. Eu voto com a minha consciência, vou sempre votar com a minha consciência. A questão das emendas, elas são dadas aos deputados. Se eu tiver que barganhar aqui a questão da emenda com o meu apoio ao governo, eu estou fora. De jeito nenhum, eu tenho votado aqui com a minha consciência. A questão da emenda é uma questão completamente diferente, é uma questão para que nós possamos ajudar a comunidade lá fora naquilo que o governo, porventura, não tenha visto ou que não tenha feito com o orçamento do governo, nós aqui colocamos para que seja executado. Agora, eu quero dizer, eu não sou oposição, sou da base, mas a questão das emendas que hoje eu tenho não é para barganhar o meu apoio ao governo. O meu apoio ao governo é incondicional à questão das emendas. Então, eu quero deixar bem claro aqui que não tem nada a ver o meu apoio ao governo com as questões das emendas. O meu apoio ao governo é por acreditar no caminho, no novo caminho, e acreditar no governo. Então, porque, pelo que ficou dito aqui, parece que a questão das emendas, as questões que hoje nós temos nas emendas, é pelo fato do apoio. Não tem nada a ver. Eu voto com a minha consciência. O meu voto não é baseado nas minhas emendas. E todos os votos que foram por mim dado aqui foi baseado com a minha consciência. Se vai liberar ou não as minhas emendas, não me interessa em relação ao meu voto. E era essa a minha questão de ordem. Quero ainda aqui cumprimentar o nosso amigo deputado Osto, que hoje está aniversariando. É um grande amigo que nós temos, viu, Osto? Quero aqui lhe cumprimentar e parabenizar por essa data.
Me associo a isso também, deputado.
Hã?
Me associo a Vossa Excelência.
E nós não podemos deixar que é um grande parceiro, um grande amigo, né, que aí está sempre aí conosco na votação, né? E era só essa a minha questão de ordem, senhor presidente.
Ok, deputado Dr. Michel, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero, nesse assunto do orçamento, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Gaciel Maia. Vossa Excelência chegou aqui e assumiu a presidência da Comissão de Orçamento e Gestão dessa casa e tinha uma coisa malfadada aqui, mal feita, deputado Garcia, e já vinha de muito tempo, que era do presidente, os relatores na Comissão de Orçamento, deputado Patrício, Vossa Excelência, que sempre colocavam valores acima dos outros parlamentares. E o deputado Gaciel Maia, deputado Vanir de Ruri, democratizou o orçamento. Hoje, ele, enquanto presidente da comissão, ele apresenta o mesmo valor de emenda que os demais deputados. Vossa Excelência sabe, né, deputado Gaciel, que antes tinha deputado aqui que apresentava até 50 milhões de emenda, enquanto o outro parlamentar, aí sim, ficava caracterizado como parlamentar de quinta categoria, né, porque tinha um de 50 milhões de emendas e o outro de, sei lá, um milhão de reais. Outra coisa fundamental e importante que precisa ficar claro é que a emenda não é do parlamentar. A emenda você atende uma reivindicação e o governo libera para executar aquelas obras que estão indicadas pela comunidade. Eu tive, deputado Dr. Michel, eu tive a experiência de ser deputado de oposição aqui. Fui deputado de oposição. Nunca tive uma emenda rejeitada. Ou melhor, liberada. Nunca. Não tive uma única emenda liberada. E isso não me impediu de votar nos projetos que eu achava que era, que tinha mérito, que merecia ser apoiado porque beneficiava a comunidade. Portanto, eu sempre votei. O Willi já estava aqui na Câmara naquele tempo, trabalhava conosco na liderança do Partido dos Trabalhadores, ele e a Vanderly, e sabe que muitas vezes, está de testemunha o secretário Zé Flávio, chegava, pedia para nós garantir quórum. E nós garantimos o quórum desde que os projetos fossem efetivamente de interesse da comunidade. A gente não fazia, a gente fazia disputa política, não fazia birra, não levantava falso testemunho também, não inventava coisa para prejudicar o governo. A gente fazia as coisas tudo fundamentada, em cima de fundamentos. Portanto, o governo não liberar emendas, para mim isso não tem novidade nenhuma. Nenhuma. Não é? E eu também aqui não voto por causa de emenda liberada, deputado Paulo Roriz. Não, estou aqui por causa de emenda. Até porque nós, deputados, deputado Ailton e outros, tá bom, tem lá uma coisa que é fundamental, é importante. O governo não quer liberar, a gente mobiliza a população e o governo vai e faz, independente de emenda minha.
Pronto. Questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente.
Questão de ordem, Cláudio Abrantes, posteriormente, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, se o deputado Ailton quiser, eu falei, não tem nenhum problema. Bom, obrigado, deputado Ailton. Senhor presidente, eu quero entrar nesse debate também e colocar a minha visão sobre determinados pontos. Primeiro, quero me somar ao que já foi dito aqui do doutor Michel, do deputado Chico Vigilante, que a minha questão da emenda ela também não tem nada a ver com apoio ao governo. Que deixe claro, não usa a emenda para barganha ou qualquer coisa do tipo. A minha emenda, e digo mais, a minha emenda segue, como foi colocado, e acredito da maioria dos deputados aqui, o mesmo rito, é feito pedido da comunidade. Então, as minhas emendas também são feitas em virtude deste pedido da comunidade, como acredito que a maioria é esmagadora aqui. Então, não é esta a questão, são reivindicações da comunidade. Quero colocar, senhor presidente, que o maior problema que eu vejo é a questão do acordo não cumprido. Deputada Gaciel Maia, muito bem colocou aqui, à frente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da qual tenho a honra de ser vice-presidente dele, de que foi costurado um acordo com o planejamento de redução, inclusive, do valor das emendas em função do índice, em que pese que no ano anterior foram 7 milhões... Nós vivemos uma nova legislatura, um novo governo, e foi aplicado isso. E foi feito um acordo para 12 milhões. Então, eu não consigo entender, deputado Patrício, como é que se faz um acordo e depois, na metodologia aplicada pela Secretaria de Planejamento, nós só vamos chegar à metade desse acordo, que é essa cota aí que foi colocada de 500 mil por mês. E aí eu vou me permitir discordar aqui de uma maneira muito fraterna do deputado Olair Francisco, que é um grande deputado e defensor dessa casa. Deputado, olha aí, da maneira que o senhor falou que o deputado Gaciel poderia dar um desconto para o GDF e a gente poderia não dar esse desconto, eu vou ser bem franco para o deputado Patrício, para o deputado Gaciel, para todos, inclusive para o Vilma, que eu converso com o Vilma sem nenhum problema, gosto muito do Vilma, não é nenhum problema conversar com o Vilma para mim. Mas eu quero colocar o seguinte, deputado Gaciel, quem dera que o nosso orçamento fosse impositivo, que as nossas emendas. Infelizmente não é possível. Mas eu discordo do deputado Alaí, porque não adianta a gente colocar 15 milhões e continuar com essas cotas aí que vai chegar no máximo em 6 milhões. Não adianta colocar 10 se o planejamento for trabalhar da maneira que ele quiser, só vai liberar o que quiser. Então é melhor que se coloque um valor menor, mas que o deputado tenha certeza, ou pelo menos uma probabilidade de uma certeza maior para executar essas emendas, porque não gera uma frustração no deputado e principalmente na comunidade. Porque quando Vossa Excelência faz uma emenda, o senhor anuncia para a comunidade. E essa emenda tem uma dificuldade imensa. Então, deputado Olaí, não adianta colocar 10, 12, 30 milhões. Não importa o valor, se vai aumentar esse valor. Importa que seja executado. E aí, a questão da execução da emenda, aí um outro tema, que é o tratamento, que é deputado de primeira, de segunda e terceira categoria, não está só na questão das emendas, deputado Alain, infelizmente. Está no tratamento que muitas vezes a gente recebe de secretários e do próprio governo. Né? Porque nós temos base com B maiúsculo e B minúsculo. Não entre nós, mas no governo. Isso aí você pode ter certeza. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, deputado, questão de ordem. Cláudio Abrantes, questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, só aproveitar aqui a fala, os ânimos acirrados, isso mostra que é uma casa política, é uma casa democrática e todo mundo tem direito realmente de fazer o seu posicionamento. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva e lembrar e pedir a Deus aqui que hoje nós temos um companheiro fazendo aniversário, e eu gostaria que a gente, né, no momento certo, pudesse parabenizá-lo, que é o nosso deputado Washington, pedir a Deus que ilumine e proteja. Essa casa é acirrada, tem seus ânimos, mas a gente tem de vez em quando também dar uma parada e ver que tem ser humano, tem pai de família, tem homens, tem mulheres aqui, e que os ânimos realmente é assim, deputado Chico Vigilante, faz parte da casa política. Mas também faz parte a gente parabenizar um companheiro, que é um amigo, eu pude conhecê-lo de perto agora, fiz uma viagem agora da Unali com esse cidadão, pude conhecer o homem honrado que é, o pai de família, o homem e o parlamentar exemplar. Então, deixo aqui meu abraço, viu, deputado Osto, e parabéns, que Deus te abençoe, Nossa Senhora que te ilumine, Vossa Excelência, que é realmente devota da nossa mãe querida, tá bom? Parabéns mesmo.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Eu, primeiro aqui? Presidente, na verdade é só para me somar as palavras do deputado Ailton, parabenizar você, Washington, que é uma grande surpresa aqui para nós na casa, esse cara conciliador, esse cara do bem, esse cara que trabalha por Brasília, só agregou muito a essa casa a sua chegada aqui, nesse dia especial, eu queria lhe parabenizar a você, que Deus ilumine sua trajetória, te dê muita luz aí, te dê sabedoria para você fazer as escolhas certas para a sociedade que é a qual você representa. Parabéns, meu amigo. Conte sempre comigo aqui.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Questão de ordem, deputado Washington Mesquita.
Quero agradecer ao deputado Dr. Michel, vice-presidente da casa, ao deputado Cristiano, deputado Israel, deputado Ailton, deputada Eliana Pedrosa, aos vários parlamentares que me ligaram no dia de hoje. Para mim é um motivo de muita alegria e felicidade. Espero que o governador ligue até meia-noite, né? Que já tá são 16h30, nem ele e o Filipe ligou, senhor da assessoria. Aliás, o secretário do Filipe me ligou para dar os parabéns por ele. Falei, a minha moral é muito pequena. Um parlamentar que faz parte de um movimento que reúne 1,5 milhão de pessoas em Taguatinga, se ligar para uma assessoria, isso é um desprestígio muito grande. Todo respeito a ele, tenho um carinho profundo por ele. Vou agradecer as várias felicitações. Eu só quero deixar registrado nos anais dessa casa o meu agradecimento a Jesus Cristo, ao Deus da vida, ao dom da vida, à Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a minha esposa Eliane, o meu filho Luiz Gustavo, a minha filha Ana Luísa e a minha linda e maravilhosa neta Maria Cecília. A minha família em geral, a minha mãe, Maria do Carmo Gil Mesquita, meu pai já partiu para a Glória Celeste, aos milhares de amigos que me ligaram no dia de hoje, já são mais de 500 ligações no meu celular, não consegui retornar, a várias mensagens no meu celular e no Facebook. Simplesmente cheguei à Câmara Legislativa porque o povo de Brasília assim o decidiu. O movimento Pentecoste, que hoje, esse ano, reuniu 1,5 milhão de pessoas, decidiu. Porque o meu amigo particular, o padre Moacir Anastácio, o padre Francivaldo, o padre Giovanni, o padre João Medeiros, e mais de 2.700 famílias confiaram a mim essa missão e responsabilidade. O deputado Rony diz muito bem, nós estamos parlamentar, eu não sou parlamentar, eu estou aqui para representar o povo, fiscalizar o executivo, e diante do meu compromisso, das minhas ações, procurar trabalhar pelo desenvolvimento de Brasília. Assim eu confio, assim eu acredito. Então, agradecer às milhares de pessoas que me felicitaram esse dia, mas eu quero agradecer a Jesus Cristo. Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui e nem teria vida. O dom maior e precioso nós todos podemos ter. Em relação à palavra do deputado Cristiano Araújo, doutor Michel, as emendas parlamentares, deputado Patrício, e deputado Chico Vigilante do governo. É triste, a realidade nós estamos passando. Hoje eu tenho um comando de administração regional, Taguatinga, onde eu moro há 27 anos, indiquei o administrador, e o Carlos Jales está nesse momento, deputado Chico Vigilante, todo respeito ao senhor, ao governador Agnella, quem com muita honra faz parte da base, confio e acredito, e tenho lutado pelo êxito desse governo, porque o êxito desse governo é o êxito de Brasília, a felicidade dos nossos filhos, das famílias, cidadãos em geral. Mas não dá para o administrador regional ficar com os braços cruzados. E o administrador de Taguatinga, não só ele como os outros, está com os braços cruzados. O estacionamento da C1 foi executado e o governador foi lá inaugurar através de uma emenda parlamentar do deputado Washington Mesquita. O parquinho da QSA13, onde era um beco, onde se reunia marginais, traficantes, usuários de drogas, e hoje se reúne a família taguatinguense, foi executado por uma emenda do deputado parlamentar Washington Mesquita. Então, esse recurso de 12 milhões de reais não pertence a mim e nem a cada um de nós, ele pertence à sociedade. Agora, a sociedade assim o quis, assim nos escolheu parlamentar para que a gente possa
destinar os investimentos. Tanto, toda sexta-feira, deputado Patrício, eu vou para Taguatinga, vou para Samambaia e para Ceilândia, as cidades satélites que me elegeram, para ouvir quais são as necessidades. E não dá para a gente acabar o primeiro semestre desse ano, 2012, com parte desses recursos contingenciados. Eu não vou nem dizer aqui em plenário quanto meu já foi liberado. Não é meu, é do povo. E não é só do povo também, é do governo de Brasília. Tudo que for feito em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, as minhas principais bases, Recanto das Emas também, é para que a gente possa trabalhar a imagem do governo Agnello Queiroz. Para dizer Brasília que valeu a pena ter votado no governador Agnello Queiroz, que tem esse compromisso. E nós também, como representante do povo, estamos aí para cobrar, para ouvir e para executar. Então é muito triste a realidade que a gente está vivendo neste momento. Eu espero que o governo sensibilize com essa questão, porque não adianta falar, tem 12 milhões, então diga só, tem um. Passe para um, como é a Assembleia de Minas Gerais, e que a gente possa executar e está resolvido o problema.
Obrigado, deputado Austin. Encerradas as questões de ordens, comunicado de parlamentares. Algum parlamentar quer fazer uso da palavra? Deputado Celina Leão, Vossa Excelência quer falar por 5 minutos.
Deputados e deputadas, o que me traz à tribuna essa tarde, ontem eu estive em visita ao CAGE e eu queria chamar Vossas Excelências aqui e trazer uma reflexão aqui para todos vocês. Eu sei que nós temos aqui parlamentares que representam regiões administrativas, como o Dr. Michel, como o próprio Cláudio Abrantes, mas eu queria, nessa tarde aqui de hoje, colocar algumas questões para vocês. Sobre a questão realmente dos direitos humanos, né, que é a comissão que a gente conduz. Nós, em um ano e 5 meses aí de trabalho, nós conseguimos, né, devagarzinho, aquele trabalho formiguinha, porque eu acho que nós não somos a execução, mas nós conseguimos fazer a nossa parte aqui como representantes realmente de uma comissão. E fizemos um trabalho dentro da Colmeia, dentro do PDF-1, dentro do PDF-2, mas... Nós estamos aqui debatendo, eu tenho acompanhado mesmo as sessões quando eu não estou aqui, sobre a questão do CAGE, senhor presidente. Nós temos uma situação no CAGE que ela está para explodir a qualquer minuto. Eu não sei se Vossas Excelências já tiveram a oportunidade, e eu queria aproveitar aqui e convidar vocês, eu acho que é algo que a gente poderia fazer juntos, toda a Câmara, né, porque... É algo que é positivo que o governo está fazendo, de remover o CAGE. Aquilo é algo que vem se arrastando há anos. E naquela situação que está, que os internos ficam lá dentro, é humanamente impossível ressocializar qualquer adolescente, qualquer menor infrator daquela forma. Hoje, e ontem eu tive o cuidado de ir pessoalmente no CAGE, convidei a Vigilância Sanitária, para ver sobre a questão do surto de tuberculose. E quero trazer aqui também que está controlado, a Vigilância Sanitária foi conosco. Tive um contato hoje também com a secretária Rejane Pitanga, né, que tem feito um trabalho, gosto da Rejane como pessoa, é uma pessoa exemplar, uma mulher que trabalha muito, tem avançado a secretaria. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês. O CAGE, a construção do CAGE, ela precisa de se iniciar imediatamente. Eu sei que tem vários parlamentares que não querem, na região deles ou no local deles, mas ele tem que acontecer, pessoal. Quem vê e visita as dependências do CAGE sabe que é algo emergencial. Então, eu acho legítimo, cada parlamentar vai defender, sim, a sua região, mas o governo vai tomar a decisão e vai botar em algum lugar. E nós não podemos, senhor presidente, foi por isso que eu falei naquela fala, na última fala do CAGE, que vários parlamentares falaram, e tem que falar mesmo, que são representantes das regiões de vocês, mas isso não pode se estender por muito tempo, porque é emergencial. O governo do Distrito Federal conseguiu mais um prazo, porque a Justiça e o Ministério Público, em cima de uma ação do Ministério Público, a Justiça já tinha mandado fechar o CAGE. Quem vê o dia a dia lá dentro, né, nós falamos de menores infratores, mas nós temos celas que tem 15 adolescentes, 20 adolescentes, presidente, onde que o colchão está dentro do banheiro. E aí existe uma visão muito errada da sociedade E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar nessa comissão, da gente ver as coisas de uma forma diferente. Ninguém pode pagar a pena por duas vezes. Se você está, se o Estado está pagando alimentação, funcionários, tudo para uma medida socioeducativa, essa medida tem que ser socioeducativa, ela não pode ser punitiva. E é isso que não acontece. Então, hoje, nos moldes que estão, no formato que está, ele não ressocializa. Então, eu acho que é importante aqui a gente vencer essa etapa do debate. Ela tem que acontecer, é claro, a gente entende, mas ela tem que ser rápida, senhor presidente. Foi por isso que eu falei que a comissão geral que for decidir isso, né, ela tem que acontecer com rapidez. E os parlamentares que forem vencidos, porque alguma região vai acontecer, que a gente entenda que isso é urgente, que ela vai para algum lugar, porque é algo que está se protelando há anos e precisa de ter solução emergencial. Olha, o trabalho que dá para controlar um caso de tuberculose, como teve lá no CAGE, e aí eu quero até aqui parabenizar a condução também do CAGE, nós temos um trabalho, apesar de ser da oposição, nós temos um trabalho na comissão apartidário, e eu sou bem-vindo em todos os presídios, deputado Vazinho, de Brasília, todos os diretores dos presídios sabem que quando nós estamos indo ao presídio, senhor presidente, nós não vamos só fiscalizar os direitos humanos, isso é o básico. Nós queremos saber quais são as dificuldades. Coloquei recursos para a gente reformar o refeitório, para que as mulheres pudessem produzir a refeição. Vai diminuir recursos para o Estado, vai ficar mais barato. Estamos conseguindo com iniciativa privada para reformar as entradas, para diminuir aquela fila. Então, assim, nós temos trabalhado. E aqui eu faço um apelo aos parlamentares que estão aí com a eminência do CAGE e para as regiões de vocês. A gente sabe que é difícil, que vocês têm que representar, mas essa etapa precisa de ser vencida, porque esse CAGE tem que ir para algum lugar. Não tem condição de ficar da forma que está. Então, eu faço esse apelo e peço agilidade ao senhor presidente para que marque rapidamente. Fiz esse compromisso também, em nome da Comissão de Direitos Humanos, hoje com a secretária Regiane Pitanga, e faço esse pronunciamento aqui nesse sentido essa tarde.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Eu quero aqui me solidarizar com a deputada Celina Leão, mas eu acho que ela tem toda a razão quando se fala em CAGE, e eu já tenho feito vários pronunciamentos aqui nessa casa a respeito. Eu acho que ele tem que ir para algum lugar, mas antes dele ir para algum lugar tem que haver um debate, porque a comunidade não pode receber um CAGE aonde e por imposição de algumas pessoas. Colocar o CAGE em qualquer lugar, sem falar com a comunidade, sem ouvir a comunidade, é uma imposição. É colocar de goela abaixo na comunidade. Lá em Sobradinho, por exemplo, queriam colocar o CAGE de frente ao restaurante comunitário. Pô, é brincadeira. É brincadeira o que queriam fazer. Se não há... Entendeu? Se não colocar, eu acho que o CAGE tem que ir para Sobradinho 2, claro que tem, até pela questão da proximidade, porque no próprio ECA, na Lei 8.069, diz que cada município tem que ter o local para colocar os seus infratores. Então, não seria Sobradinho 1, Sobradinho 2 que não deveria ter. Assim como todas as outras cidades têm que ser, e um governo do Novo Caminho não pode deixar de ter o seu CAGE. E não seria o governador Agnello que não iria deixar de construir. Agora, Vossa Excelência foi de muita felicidade quando está chamando uma audiência pública para discutir o CAGE. E não só o CAGE, mas a localização, aonde vai ser colocado o CAGE. E é essa o meu pedido. É aonde nós vamos colocá-lo. Que tem que colocar em Santa Maria? Tem. Mas do lado de uma entidade cristã, aonde a coisa está dando certo, é um absurdo. É o maior absurdo. Então, o que eu acho que deve ser feito? Igual os lixões. Tem que se colocar lixão? Tem que colocar um lixão em Sobradinho, tem que colocar um lixão em Santa Maria, tem que colocar um lixão em cada lugar. Agora, não pode colocar um lixão no centro da cidade. Agora, tem que conversar com a comunidade. Eu acho que se é um governo democrático, se é um governo democrático e popular, tem que chamar a comunidade para a discussão, para que a comunidade diga: nós queremos o CAGE, mas não queremos ele no centro da cidade. Por exemplo, lá em Sobradinho tem uma área lá, na DF-440, que já tem um depósito da Polícia Civil, aonde Vossa Excelência sabe que tem a chácara da Polícia Militar. São mais de 200 hectares da Polícia Militar. Ali abrange tanto o Paranoá, como abrange Sobradinho 1 e Sobradinho 2.
um lugar de fácil acesso e ali a comunidade é bem atendida. Por que não colocar ali? Por que colocar do lado do comunitário? Indo daqui para Santa Maria, o que tem de terra daqui para lá, dá para colocar, não é só um não, dá para colocar 10 casas daqui para lá. Por que colocar do lado da instituição Irmã Maria? É essa que é a discussão que eu trago. A deputada Celina, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos, tem toda a razão. Precisa se fazer um local para recuperar esses jovens delinquentes, que muitas vezes não tem nem culpa de estar nessa situação, como bem disse o deputado Agaciel Maia aqui na outra fala dele de ontem. Mas agora tem que haver uma discussão com a sociedade de onde colocar. Pergunte o meu amigo Cláudio Abrantes, lá de Planaltina. Queriam colocar o CAJ no Buriti 4 do lado das residências. Do lado, colado na residência no Buriti 4. Pera aí, pelo amor de Deus. Aqui, eu pelo menos acho que nós, enquanto deputado, representante da comunidade, nós temos que trazer as demandas da comunidade. E a demanda da comunidade hoje, pelo menos aonde eu moro, não é pela não colocação do CAJ, e sim pela não colocação naquela localidade que eles querem colocar. De frente ao restaurante comunitário, do lado das residências. Aí é brincadeira. Aí, me desculpe, nem Jesus aguenta. Então eu acho, aí Jesus já vai querer pegar a palavra para falar, daqui a pouco Vossa Excelência fala, Jesus. Mas aí, Vossa Excelência, que vai pedir para fazer uma audiência pública, eu acho que se o senhor puder até antecipar essa audiência pública que nós assinamos, parece que vai ser feita em agosto, se o senhor puder antecipar ela o mais rápido possível, para que façamos ela, para que discutamos ela o mais rápido possível, porque, inclusive, as licitações já estão saindo, para que nós não atrasemos a construção do CAJ, eu acho que seria bem-vinda. Mas o CAJ tem que ir, para algum lugar ele tem que ir, mas que não seja para esses locais onde estão sendo escolhidos. Para o lado da instituição Irmã Maria, que eu, mais uma vez, convido os meus pares para que vamos fazer essa visita. A deputada Liliane Roriz está chegando aí, e eu, antes que vocês falem, vocês só ficam chamando, e não vamos lá, aí assim que ela chegar, eu vou, junto com ela, coordenar essa visita nossa para irmos lá. E o que eu tinha com essa questão de ordem era dizer, o CAJ tem que ir para uma dessas cidades, mas que vá para uma cidade dessa, mas que o povo decida qual é o local, e não botar de goela abaixo, assim como estão fazendo com a ciclovia no Paranoá, botando ela bem no centro, rasgando de fora a fora o centro do Paranoá, e o povo não foi ouvido, você vai ver o chabu que vai dar aquilo lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Tom Michel. Com a palavra no comunicado de parlamentares, deputada Arlete Sampaio. É questão de ordem, deputado? Porque nós começamos com questão de ordem, eu vou conceder a vossa excelência só um instante, eu estou esclarecendo. Vossa excelência compreensível, Jesus Cristo tem um coração... Né, e perdoa a todos. Tem que ser misericordioso, deputado Cláudio Abrantes.
Senhores.
De ordem, só um instante, deputado Arlete, para que ele possa fazer a questão de ordem, porque precede a terceira questão do comunicado.
Ladies first.
Que não? Isto, então, né?
Aqui não
que
tem
isto
essa aí... regra, não?
É, Jesus realmente abençoe essa casa. Senhor presidente, eu quero fazer uma questão de ordem, realmente uma questão de ordem, pedir a inclusão na pauta do PL 329-2011 de nossa autoria, que já tem a tramitação concluída, e gostaríamos que ela estivesse na ordem do dia, porque é um projeto muito interessante para a comunidade rural do Distrito Federal. E, ao mesmo tempo, pedir a inclusão também na pauta do requerimento número 1595, que é a realização de audiência pública para o próximo dia 25, e que a gente precisa aprovar esse requerimento com vistas a essa audiência pública. Era só isso a nossa questão de ordem.
Okay.
Muito obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio.
Literalmente,
a palavra,
uma
deputada
questão de ordem.
Arlete Sampaio, comunicado de parlamentares. Vossa Excelência, com a palavra.
Eu quero dialogar com a fala da deputada Celina Leão, que foi extremamente oportuna nessa tarde. O CAJ existe há quantos anos no Distrito Federal, naquele local ali na Asa Norte? Quem tem conhecimento de algum transtorno que os adolescentes com restrição de liberdade têm imputado à população que mora na Asa Norte? Nunca houve. É claro que as pessoas não querem perto de si albergues, não querem perto de si unidades de internação de adolescentes, porque sempre acham que aquilo ali vai trazer transtornos. O que nós precisamos de entender é que aquele CAJ, assim como o albergue lá do Areal, estão absolutamente fora das novas normas vigentes nesse país, tanto da política de assistência social, no caso dos albergues, quanto no caso do ECA e do SINASE,
para as unidades de internação de adolescentes. É, e por isso é que o governo do Distrito Federal quer justamente cumprir o que está no ECA e cumprir o que está no SINASE. E para isso conseguiu recursos da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, com a contrapartida nossa, para a construção de 5 novas unidades, uma das quais será a unidade feminina. E nós precisamos mais que isso, nós precisamos implantar em Brasília um núcleo de atendimento integral que permitirá, portanto, uma agilização do atendimento da Polícia Civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Assistência Social no mesmo espaço. Porque um dos graves problemas que tem no CAJ hoje é que ele tem a capacidade de 160 adolescentes e tem mais de 400. Isso é um absurdo, isso é inaceitável, sobretudo na capital da República. Por isso nós precisamos de construir as 5 unidades. E precisamos do núcleo de atendimento integral, porque quando o menino ou a menina sair de lá para a unidade de internação, ele já sairá com o parecer da justiça. E que tem hoje é uma quantidade grande de meninos naquele CAJ que ainda não foram apenados, não foram julgados pela justiça. Então, estão no mesmo ambiente. Então, portanto, se a justiça fosse ágil, não precisaria estar no CAJ hoje quase 120 meninos. Então, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. Primeiro, é justo que os deputados, em defesa de sua base eleitoral, faça restrições à implantação do CAJ, mas vamos ter um compromisso aqui, público, de defender que o mais rapidamente possível essas unidades sejam construídas para tirarmos essa situação absurda que existe hoje no Distrito Federal. Uma unidade de internação que não cumpre, portanto, o seu papel socioeducativo, é um presídio de menores, e que precisa ser superada a situação no nosso Distrito Federal. Portanto, eu quero dizer, deputada Celina Leão, que eu comungo com Vossa Excelência do seu discurso e até digo que, apesar da sua visita ontem, constatou aquilo que a gente já tinha falado aqui na casa também, que não existe um surto de tuberculose no CAJ, existe um caso e existem cuidados da Secretaria de Estado da Saúde para que esse caso não venha contaminar outras pessoas daquele complexo. Muito obrigada.
Presidente, convido Vossa Excelência a assumir aqui reassumir a presidência. Sou seu soldado, presidente.
Esta aí?
Ok. Mais algum parlamentar quer falar comunicado de parlamentares? Não, né? Eu estou levando o Garla. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Vossa Excelência, não tem nem jeito que eu não ia proibir, porque Vossa Excelência quase nem fala.
Senhor presidente, até agradeço. Geralmente eu venho à tribuna. Né? Eu sei que o parlamento, a tribuna é o local de estar falando, mas falar todo o momento não é do meu feitio. Eu pretendo venho falar em momentos oportunos e assuntos que mereçam o interesse. As deputadas, tanto a Celina Leão e a deputada Alete, trouxeram um assunto hoje à baila, no sentido do CAJ. E eu agradeço de terem trazido esse assunto. É importante para o Distrito Federal, é importante para a sociedade, só que também gostaria de lembrar ao nosso governador e também a todos os órgãos competentes, quanto mais nós colocarmos, quanto mais CAJs nós tivermos que construir, é importante, mas também nós temos que tomar o cuidado de não queremos colocar apenas esses CAJs. Nós temos que mostrar o que nós temos que fazer pela nossa juventude. A prevenção é importante para não acontecer o que tem acontecido. Quando o jovem não está dentro do CAJ, uma vez ele ali apenado, ele está hoje, infelizmente, debaixo de 7 palmos de terra. Como hoje eu estive no enterro, participei desse enterro de um jovem de 19 anos que foi assassinado com 6 tiros. Isso aconteceu na segunda-feira à noite. Enquanto nós estivermos preocupados somente em construir e não tivermos a preocupação da prevenção, não adianta só construir CAJ. Então teremos que discutir também momentos de estarmos construindo também mais cemitérios. Então não é só construir CAGE, é ter o trabalho de prevenção nas escolas, nas comunidades. Aí entra o que já foi debatido aqui anteriormente, no sentido das emendas parlamentares, que muitas delas são para incentivar o esporte, muitas delas são para incentivar o combate às drogas. Então é importante isso também. Então, senhor presidente, vou encerrar, que eu não sou muito de falar, eu sou mais de agir. E quando eu venho até essa tribuna, não é apenas para falar, mas para mostrar as ações que o governo do Distrito Federal tem que fazer e que os nossos parlamentares estão realizando aqui. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Gala. Vossa Excelência foi preeminente, como sempre. Então, Vossa Excelência não só fala. Na verdade, Vossa Excelência vem divulgar o trabalho que faz e defende as ideias que tem, que, na verdade, chegou aqui, não foi por acaso. Vossa Excelência é jovem, tem um futuro, né, dinamismo na política e, com certeza, vai alçar voos maiores. Com a consciência que tem, com o caráter que tem, com certeza Brasília só tende a ganhar com isso. Deputado Cláudio Abrantes, questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, inclusive porque eu estava inscrito para falar, mas o pronunciamento do deputado Evandro Garla, ele foi tão preciso, na minha opinião, dentro do tempo, dentro do regimento, tudo, mas ele foi tão preciso que eu vou ter como meu o pronunciamento do deputado Evandro Garla, no sentido do trabalho de prevenção que é necessário para a nossa juventude, seja no esporte, seja na cultura. Não é, me torna até chato vir a essa tribuna pedir espaço público de cultura e de esporte no Distrito Federal. Me torno até o chato para isso, mas é o trabalho de prevenção que a gente espera que aconteça também. Quem dera, deputado Arlete, se no ECA a gente também criasse a obrigatoriedade de ter uma casa de cultura nas cidades, de ter obrigatoriedade de ter espaços públicos de esporte, de ter o trabalho de qualificação, né? Infelizmente, foi colocada a questão da punição, mas não esse trabalho de prevenção. Então, senhor presidente, só para dizer que a minha inscrição no dia de hoje não precisa ser efetivada, porque não farei uso da palavra, me somo ao pronunciamento do deputado Evandro Garla.
Obrigado, deputado Cláudio. Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Obrigada, senhor presidente. A minha questão de ordem é, primeiro, eu gostaria de fazer um apelo, que nós, nesta casa, cumpríssemos o regimento. Chegássemos na hora, começássemos os nossos discursos, que são de suma importância. As falas, eu vi hoje, no decorrer de todas as falas, a importância da fala de cada parlamentar, mas também que nós pudéssemos cumprir o regimento para que, no adiantar da hora, nós não tivéssemos um plenário esvaziado e não cumpríssemos com a nossa obrigação, que é também de votar os nossos projetos. Isso não tem acontecido. Eu tenho visto a luta do nosso líder de governo e, muitas vezes, isso é impossível, porque cada um de nós que estamos aqui para fazer leis e fazer com que ela seja cumprida, nós passamos a não cumprir a própria lei que é desta casa, que é o regimento desta casa. Queria também parabenizar pela fala do nobre deputado Evandro Garla, que também me contempla, e que nós temos que começar muito mais cedo nessa prevenção. No atendimento à criança de 0 a 6 anos, com as creches, com a educação, para que nós não tenhamos, no futuro, de gastar tanto dinheiro quanto se gasta com as medidas protetivas. Nós temos que gastar realmente na prevenção e, principalmente, na educação e, principalmente, na formação das nossas crianças, na sua mais tenra idade, para que elas sejam bons pais e boas mães, para que não produza no futuro, pelo abandono, e continuo aqui, reitero a minha fala anterior, pelo abandono do Estado e da sociedade, nós tenhamos que estar, já no século XXI, discutindo, com o coração muito doído, que para mim dói, discutir a questão dos CAGES, a questão de medidas que nós não gostaríamos que elas fossem discutidas, e sim, estamos aqui discutindo o avanço e a atenção que nós temos dado aos nossos meninos, às nossas meninas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputado Luzia. Como mais nenhum parlamentar que faz a palavra, solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça a verificação de quórum.
Deputada Gaciel Maia. Presente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado. Deputada Celina Leão. Está lá atrás. Presente. Melhor dizendo. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Doutor Michel. Presente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joey Vale. Está lá na Rio Mais 20. Deputado Luzia de Paula. Presente. Deputado Olair Francisco, presente. Nosso famoso Chapa Branca. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel. O Israel saiu ou está aí, gente? Eu não consigo. Está aí? Estão aí. As coisas dele estão aí. Então, ele está meio que presente, ele está onipresente. Roberto, ausente. Deputado Rony Neme, presente. Deputado Washington Mesquita. Washington, a gente tem que te perdoar, porque hoje é aniversário dele, o cabra tem também que comemorar o aniversário, né, presidente? Deputado Nazir de Rouri, líder de governo, presente. Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, presente.
Com 14 parlamentares presentes, acordo para a votação. Então, iniciamos a nossa ordem do dia. Comunicado da presidência. Deputado Ailton, também chegou aí. Em virtude da aprovação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça em data anterior à aprovação do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, na forma das emendas apresentadas ao projeto de lei número 906 de 2012, solicito ao relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer sobre a emenda número 1, aprovada na COF na forma da subemenda número 4. É o que foi lido no comunicado da presidência, 906 de 2012. É uma correção, o projeto foi aprovado. Na verdade, ele foi votado na CCJ e depois apresentaram emendas na COF. E aí não foi avaliada a constitucionalidade das emendas apresentadas, o que é um erro da comissão, inclusive. Então, por isso que está sendo feita aqui a correção aqui no plenário.
Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a subemenda número 4, apresentada pelo relator da COF ao projeto de lei número 906 de 2012, de autoria do Poder Executivo. E após análise, o parecer dessa comissão é pela constitucionalidade, senhor presidente.
Ok. Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação, votação do processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Por fim, ratifica a votação do projeto em primeiro e segundo turno, bem como a redação final proferida na sessão de 19 de junho de 2011. desculpa aí. E a data de votação também é 2012. Eu voei no ano aqui, hein? Ainda bem que a taquigrafia está atenta. Então, entrando na ordem do dia, apreciar os vetos, o item de número 4. Solicito ao deputado Cristiano Araújo faça a leitura do item de número 4.
Item número 4, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 485/2011 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 13.897.124.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial à parte dos anexos referente às emendas números 5, 20, 24, 30, 32, 45 e 55 do projeto de lei. Deputado Ailton Gomes, pela CCJ.
São quantas?
Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 485/2011, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 13.897.124. No âmbito dessa comissão, é pela admissibilidade, senhor presidente.
Parecer da CCJ é pela admissibilidade. Consulta os líderes em acordo para votar em bloco os vetos parciais ao anexo referente às emendas, números 5, 20, 24, 30, 32, 45 e 55.
Senhor presidente, tendo em vista que a matéria já é vencida, trata-se do orçamento do ano 2011, eu faço um apelo aos deputados que votemos conjuntamente, mantendo o veto a todas as emendas que foram alvo de apreciação pelo Executivo.
Ok, o acordo então é pela manutenção em função que a matéria já é vencida. Havendo acordo, coloco em votação os vetos parciais. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito ao secretário que faça chamadas parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Teve, não teve, não?
Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, na Rio Mais 20. Ausente. Deputado Liliane Roriz, ausente. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olay Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Ausente. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Austin Mesquita. Ausente. Deputado Aziz Rouri.
Sim.
Sim. Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim. Não, seria nossa. Que tem 12, né? Ó, confirmando, deputada Graciel Maia.
De matemática, sim. Tem 13 deputados no plenário.
Deputada Graciel Maia, sim. Deputada Elis Sampaio, sim. Deputado Elton Gomes, sim. Deputado Mendes Domingos, ausente. Deputado Celina, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vidante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Liane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olay Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Raulinho Nemes, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Zid Rory.
Você está falando aqui, Marcelo, fugiu da aula de matemática.
Tem 13 deputados presentes, é o que eu estou falando.
Marcelinho, vamos lá. Com 13 votos, sim. Fica mantido o veto ao projeto, fica mantido o veto parcial aos anexos referentes às emendas número 5, 20, 24, 30, 32, 45, 55 do projeto de lei número 485 de 2011. Solicito ao deputado Cristiano Araújo faça chamado item de número 6.
Item de número 6. Apreciação do veto parcial para a de lei número 627 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 190 mil. Reais.
Solicito ao relator, deputado Ailton Gomes, para proferir relatório sobre o veto parcial à parte dos anexos 1, 1º, 2º, 3º e 4º, referente às emendas números 2, 6, 17, 18, 42, 66, 70, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 105 e 107 do projeto de lei.
Na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 627 de 2011, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 190 mil. Reais. Por último, a emenda número 107, também de autoria do deputado Joy Vale, que visava remanejar recursos para o Programa de Trabalho, Apoio à Transferência de Tecnologia e Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para produtores do DF e RIDE. Foi vetada sob elege o chefe do Executivo, por insuficiência de saldo da natureza da despesa indicada para o cancelamento e as informações que julgamos necessárias à liberação da casa sobre o veto em causa. Esse é o voto, senhor presidente.
Em discussão, o veto parcial. Não havendo querer discutir, consulta os líderes em acordo para votar em bloco os vetos parciais. A parte dos anexos 1º, 2º, 3º e 4º, referente às emendas números 2, 6, 17, 18, 42, 66, 70, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 105 e 107. Sim, havendo acordo, coloca em votação os vetos parciais.
Sim.
Votação pelo processo nominal. Solicito deputado Cristiano Araújo faça chamados parlamentares para a votação. Os deputados que votarem sim, favoráveis, votam sim. Os contrários, votam não.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Celino Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Não, deputado Chico Vigilante, desculpa. Sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Ok. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Tom Michel.
Sim.
Deputado Tom Michel, como vota?
Sim, sim.
Sim? Não, gostaria de ouvir o deputado. Deputado Helena Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Liane Roriz, ausente. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Alei Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Ronen. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Ronen Neymer, sim. Sim, Ronen, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Aziz de Rouri, sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim.
Olá, ele, você votou?
13 votos, 13 votos, sim. Estamos no limite de quórum.
Com 13 votos, sim. Fica mantido o veto parcial à parte dos anexos 1º, 2º, 3º e 4º. Referente às emendas números 2, 6, 17, 18, 42, 66, 70, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 105 e 107 do projeto de lei. Solicito ao deputado Cristiano Araújo faça a chamada do item de número 7.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 10 de 2007, do deputado Dr. Charles, que torna obrigatória a presença de nutricionista em cada diretoria regional de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
Solicito ao relator, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer pela CCJ sobre o veto total.
Senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 10 de 2007, que torna obrigatória a presença de nutricionistas em cada diretoria regional de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sobre a emenda número 10, veto total nessa comissão, senhor presidente.
Em discussão, veto total. Não havendo que discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Cristiano Araújo, que faz chamadas parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia, sim. Deputada Alete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Celino Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante,
sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes,
sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputado Eliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Lei Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Alcio Mesquita, ausente. Deputado Aziz de Roure, sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim.
Com 14 votos, sim.
14 votos, deputado. Já está contado.
Já votou sim. Com 14 votos, sim. Fica mantido o veto ao projeto de lei número 10 de 2007. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a chamada ao item de número 8.
Item de número 8. Apreciação do veto total para a de lei número 62 de 2007 do deputado Dr. Charles, que obriga os shopping centers a estabelecer estabelecimentos similares em todo o Distrito Federal a fornecer cadeiras de rodas para pessoas portadoras de deficiência e para os idosos.
Solicito ao relator, deputado Ailton Gomes, para proferir relatório sobre o veto total pela Comissão de Constituição e Justiça.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 62 de 2007, que obriga aos shopping centers e estabelecimentos similares em todo o Distrito Federal a fornecer cadeiras de rodas para pessoas portadoras de deficiência e para idosos. Aqui está as informações, senhor presidente, que julgamos necessário a deliberação dessa casa sobre o veto total sobre o projeto de lei.
Em discussão, o veto total. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito ao secretário que faça chamadas parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Alete Sampaio. Deputado Alete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Celino Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputado Leandro Pedrosa, sim. Sim, não, ausente, desculpa. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputado Leandro Roriz, ausente. Deputado Luiz de Paula. Sim. Deputado Laí Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Washington Mesquita, ausente. Deputado Aziz de Roures, sim. Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim.
com 14 votos sim, fica mantido o veto ao projeto de lei, veto total ao projeto de lei número 62 de 2007. Solicito deputado Cristiano Araújo, que faça chamado item de número 9.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu apresentei há pouco uma questão de ordem acerca do requerimento para uma audiência pública na segunda-feira. Eu gostaria que tão logo fosse possível, visto que estamos no limite do quórum, fosse colocado em votação, porque é para uma audiência pública na próxima segunda-feira e, como Vossa Excelência sabe, amanhã será a comissão geral, não haverá possibilidade de votação. Então, gostaria mais uma vez fazer essa questão de ordem.
Ok. Nós vamos votar os vetos e votamos ela.
Item de número 9. Apreciação do veto total para a lei número 325 de 2007, do deputado Benício Tavares, que dispõe sobre a imunização de mulheres na faixa etária de 9 a 26 anos com a vacina contra papilomavírus humano, HPV, na rede pública de saúde do Distrito Federal.
Olha aí, vamos botar a lei para trabalhar, bicho. Solicito o deputado Alair Francisco para proferir relatório sobre o veto total pela Comissão de Constituição e Justiça. Para Vossa Excelência ficar mais animado. Cabisbaixo.
Senhor presidente, permissão para falar aqui da mesa e permissão também para ir direto ao voto.
Vossa Excelência pode ficar onde quiser e direto ao voto. Vossa Excelência comanda.
Remitido da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total após o projeto de lei 3325 de 2007, que dispõe sobre a imunização de mulheres na faixa etária de 9 a 26 anos com a vacina contra papilomavírus humanos, HPV, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Remetido ao governador, o projeto foi oposto veto total, sob o argumento de que, além de falta de amparo técnico para se adotar a vacina na rede pública de saúde, haveria lei federal atribuindo ao Ministério da Saúde competência para incorporação, inclusão e alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, o que impediria, portanto, o tema a ser disposto em lei distrital. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa. Este é o voto, senhor presidente.
Senhor presidente, só para registrar.
Ok, líder.
Na realidade, é o que vale a intenção do deputado Benício Tavares, mas a matéria não foi regulamentada pelo Ministério da Saúde. Consequentemente, o SUS não tem como aplicar isso, além da matéria de dispêndio. Então, esse é o motivo principal.
Ok, obrigado, deputado Vaz de Jogo, para discutir.
Senhor presidente, eu só queria dar uma opinião. O Distrito Federal acaba, né, um veto desse, uma matéria de suma importância, principalmente para as mulheres. Né? Nós poderia... Eu fiz um projeto também sobre isso e com falta de recursos, etc. Também a gente fizemos numa esfera que foi considerada incondicional, que não deu procedimento, mas esse tema é um tema que o governo do Distrito Federal tem que adotar e arrumar recursos, não dependendo do governo federal ou do SUS para aplicar. A gente tinha que arrumar verbas no orçamento do Distrito Federal para arrumar uma etapa de pessoas de 12 a 18 anos para a gente aplicar essa vacina, porque isso é de suma importância. Ainda mais a senhora que está aqui, deputada Arlete Sampaio, que é médica e sabe da importância desse tema.
Pode discutir, deputada Arlete Sampaio.
Só para informação, o papilomavírus, o HPV, ele é precedente ao câncer de colo de útero. Portanto, a vacinação seria extremamente importante, é uma reivindicação das mulheres em todas as suas conferências, da Secretaria de Mulher. Entretanto, eu estou de acordo com o veto, porque não adianta nós, deputados, fazermos um projeto de lei para impor ao Executivo uma medida que ele não pode ainda tomar. É uma vacina extremamente cara, tá? É por isso que não foi ainda regulamentada pelo Ministério da Saúde, mas o governador Agnello Queiroz, como médico, já nos falou, à Secretaria da Mulher, às outras secretarias que tiveram com ele, que no momento em que for possível, planejar para a inclusão dessa vacina, ele o fará. Portanto, eu fico aguardando que o Executivo se manifeste e encaminhe o projeto nesse sentido, porque talvez fosse fundamental que Brasília fosse a primeira capital do país a que tivesse um programa público de prevenção do câncer do colo cérvico-uterino. Muito obrigada.
Ok. Não havendo mais que discutir, em processo de votação, votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamadas parlamentares para a votação. Os que forem favoráveis à manutenção, votam sim. Os contrários, votam não.
Deputada Garcia Maia. Sim. Deputada Lete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Celino Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Voto sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Leandro Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garland.
Sim.
Sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Leandro Roriz, ausente. Deputado Olay Francisco. Sim.
Agora está acabando.
Eu não acabo da votação. Deputado Professor Israel. Sim? Sim. Deputado Professor Israel, sim. Não, nem precisa. Deputado Roberto Negri, deputado Rony Neme, sim. Sim. Deputado Washington Esquina, não. Deputado Azit. Ixi.
Com 13 votos, sim, fica mantido o veto ao projeto de lei número 325 de 2007. Solicito deputado Cristiano Araújo, faça chamar do item de número 10.
Item de número 10, apreciação do veto total ao projeto de lei número 8 de 2011. Da deputada Celina Leão, que altera a lei número 4.326 de 22 de maio de 2009, que assegura a participação de artistas locais em eventos artísticos e culturais promovidos ou patrocinados por órgãos e entidades integrantes da licitação direta ou indireta do Distrito Federal e da outras providências.
Solicito ao relator, deputado Alair Francisco, para proferir relatório sobre o veto total pela Comissão de Constituição e Justiça.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total, aposta o projeto de lei número 8 de 2011, que altera a lei número 4.326 de 22 de maio de 2009. Que segura a participação de artistas locais em eventos artísticos e culturais promovidos ou patrocinados por órgãos e entidades integrantes da administração direta ou indireta do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão, o veto total.
Senhor presidente, remetido ao governador, o projeto foi oposto, veto total, sob o argumento de que a matéria, por alterar substancialmente o diploma já existente, demoraria a edição da lei nova, nos termos da lei complementar 13 de 1996. Ademais, contrariam os interesses públicos ao permitir que as produções artísticas oriundas de outras unidades da federação pudessem concorrer em condições de igualdade com os artistas locais. Alegou, por fim, que o artigo 2º da proposição criaria atribuição para a Secretaria de Cultura, o que só poderia constar de proposição de iniciativa do Poder Executivo. Eis as informações que julgamos necessárias, senhor presidente.
Em discussão, o veto total. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis à manutenção votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Garcia Maia. Sim. Deputado Alete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Celino Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Leandro Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garland. Sim. Deputado Joy Vale. Ausente. É cansaço já, né, bicho? A gente até esquece. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Zia de Paula. Sim. Deputado Lai Francisco.
Sim.
Sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Lengueiros, ausente. Deputado Rony Neme, sim. Deputado Osho Mesquita. Deputado Aziz de Roure. Sim. Deputado Siqueira Campos, ausente.
Com 13 votos sim, fica mantido o veto total ao projeto de lei número 8 de 2011. Solicito o deputado Cristiano Araújo faz chamado item de número 11. Só faltam 3 só, tá, pessoal? Tá acabando. 3 itens.
Ontem, apreciação do veto 11, apreciação do veto parcial para de lei número 26 de 2011.
Presidente, questão de ordem.
Do deputado...
Questão de ordem, deputado Vazir de Rúvia.
Desculpe interromper, deputado Cristiano. É porque não houve acordo, A nossa assessoria confundiu, eu queria pedir desculpa e pedir que a gente pudesse apreciar o veto, o item 12.
Ok, então se não é acordo, desculpa. Passamos para o item de número 12, ao invés do de número 11. Solicito que o general faça chamado item de número 12.
Apreciação, item de número 12, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 133 de 2011. Deputado Cláudio Abrantes, que dispõe sobre a proteção... A criança, adolescente e gestante, quanto aos efeitos maléficos do uso de produto fumigeno, derivado ou não do tabaco, nos locais que especifiquem da outras providências.
Solicito ao relator, deputado Olaí Francisco, para proferir relatório sobre o veto parcial ao parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei número 133 de 2011.
A Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial que aposta o projeto de lei 133 de 2011, que proíbe o consumo de cigarros, charutos e demais produtos fumigênios derivados ou não do tabaco, nos locais, nas condições e na forma que é específica da outras providências. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo do parágrafo 1 do artigo 7º, sob a alegação de que o dispositivo sujeito a servidor público no caso de infração ao diploma. As sanções da Lei Federal 8.1.12 de 90, cuja aplicação ficou afastada. O âmbito do Distrito Federal pela Lei Complementar Local número 840-2011. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre veto parcial em causa, senhor presidente.
Em discussão, veto parcial. Não havendo que ele surtir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia. Deputada Alete Sampaio. Deputada Alete Sampaio.
Aqui, ó, sim.
Sim.
Cadê ela? Aqui, ó.
Sim. Deputada Elton Gomes, ausente. Deputado Mendes Domingos, ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano, sim. Deputado Tom Michel, sim. Deputado Leandro Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Liliane Roriz, ausente. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olay Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Rony Neme, sim. Washington Mesquita, ausente. Vazinho de Roura, sim. Siqueira Campos, ausente. Então, 2, 3, 4, 5. Sim.
Com 14 votos, sim, fica mantido o veto parcial para parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei número 133 de 2011. Solicito o deputado Cristiano Araújo, faça chamado no meio de número 13.
Tem 14 deputados aqui?
14. Vossa Excelência quer que chame. Está aqui a relação, é cada um diz sim. Se Vossa Excelência quiser conferir, tem 14.
Tem 14.
Tinha 13, Vossa Excelência chegou, 14.
A deputada Arlete está
aqui. A deputada Arlete está aqui no corredor. Aqui, ó. E ela voltou e voltou para o corredor.
Ela voltou.
Voltou e foi para o corredor. Solicito deputado Cristiano Araújo, faixa madura de número 13. Esse é o penúltimo.
13. Apreciação do veto parcial, projeto de lei número 161, de 2011, do deputado Washington Mesquita, que cria notificação compulsória de violência contra criança ou adolescente da outras providências.
Solicito ao relator, deputado Alair Francisco, para proferir relatório sobre o veto parcial, inciso 3º do artigo 8º do projeto de lei.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial, oposto ao projeto de lei número 161, de 2011, que cria a notificação compulsória de violência contra criança ou adolescente da outras providências. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo do artigo 8º, inciso 2º, sobre a alegação de que o dispositivo fixa multa com a base em UPDF, unidade de valor que deixou de existir no Distrito Federal, por força da lei número 11.18.96. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa, senhor presidente.
Em discussão, o veto parcial. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito deputado Cristiano Araújo faz chamados parlamentares para a votação.
Deputado Garcia Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Mendes Domingos. Ausente. Deputado Celino Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim. Sim.
Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Chandra, sim. Deputado Dom Michel, sim. Deputado Leandro Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Liliane Roriz, ausente. Deputado Luzia de Paula. Deputado Alain Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Aziz de Roures, sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim.
Com 14 votos, sim, fica mantido o veto parcial ao inciso 3º do artigo 8º do projeto de lei número 161 de 2011. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça a chamada do item de número 16.
Item de número 16,
esse é o penúltimo.
Apreciação do veto parcial, projeto de lei número 462 de 2011, Poder Executivo, que inclui no o anexo 1, metas e prioridades na lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012.
Solicito ao relator, deputado Alair Francisco, para proferir relatório sobre o veto parcial à parte do anexo 1º referente às emendas números 20 e 60 do projeto de lei.
Na Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 462 de 2011, que inclui o anexo 1, metas e prioridades na lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial às ações 5928, implantação da biblioteca pública, E7360, EP, construção do Hospital Regional do Recanto das Emas e seus respectivos substitutos, sob a alegação de que são incompatíveis com os objetivos dos programas nas quais foram inseridos. Eis as informações que julgamos necessárias, senhor presidente.
Em discussão, veto parcial. Não havendo querido discutir. Em discussão, veto parcial. Consulta os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais ao anexo referente às emendas de 20, números 20 e 60. Havendo acordo, coloca em votação os vetos parciais. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia. Sim. Deputada Alete Sampaio. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputada Alete, ausente. Deputado Benito Domingos, ausente. Deputado Celino Leão, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante,
sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano, sim. Deputado Tom Michel, sim. Deputado Leandro Predosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputado Liane Roriz, ausente. Deputado Luiz de Paula, sim. Deputado Olay Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemes, sim. Sim. Deputado Oxo Mesquita, ausente. Oasis de Roure, sim. Esquerda Campos, ausente. Deputado Patrício, sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Com 13 votos, sim, fica mantido o veto parcial à parte do anexo primeiro referente às emendas de número 20 e 60 do projeto de lei número 462 de 2011. Solicito o deputado Cristiano Araújo faça chamada do item de número 17.
17. Apreciação do veto parcial para a lei número 576 de 2011 do Poder Executivo, que estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Território Urbano, IPTU, para o exercício de 2012 e da outras providências.
Solicito ao relator, deputado Alair Francisco, para proferir relatório sobre os vetos parciais ao parágrafo 1 do artigo 1º e artigo 5º.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial aposto ao projeto de lei número 576 de 2011, que estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, para o exercício de 2012 e da outras providências. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo das emendas de número 1 e 5. O parágrafo 1 do artigo 1º, acrescido pela emenda número 1, foi vetado sob o argumento que a limitação contida na proposta não se justificaria, por não ter caráter nominativo, já que não existiria motivo para supor que haveria atualização de valores acima do INPC, apenas servindo, portanto, para dificultar a interpretação da matéria. O artigo 5º, acrescido pela emenda número 5, foi vetado sob a fundamentação de que o desconto de 5% para os contribuintes que pagaram o tributo integralmente até a data do vencimento já é garantido pela lei complementar número 836/2011, de forma que a permanência do dispositivo vetado poderia levar à interpretação oriônia de que haveria dois descontos pelo mesmo motivo. Eis as informações que julgamos necessárias, senhor presidente.
Em discussão, veto parcial. Consulta os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais. Havendo acordo, coloque em votação os vetos parciais. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia, sim. Deputada Rede Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Celino Leão, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Tom Michel, sim. Deputado Liana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Gala, sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Luiz Francisco, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Azir de Roure, sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim.
Com 14 votos, sim, fica mantidos os vetos parciais aos parágrafos 1 do artigo 1º e artigo 5º do projeto de lei número 576/2011. Nós encerramos a pauta que foi acordada com os líderes, mas nós temos duas solicitações aqui do deputado Cláudio Abrantes. Então, assim, é votação simbólica. Vossa Excelência também tem?
Comissão geral, que é sobre...
Qual que é de...
É para agosto ainda, mas... Oh, não, a gente vota amanhã, pode deixar. Amanhã não,
pode votar amanhã, Comissão Geral, Vossa Excelência pode dizer...
Semana que vem. É porque a Comissão Geral, porque ontem foi declarado constitucional a conclusão de obra em condomínio. E eu queria fazer uma audiência pública para a gente achar um método de efetivamente o decreto que foi feito pelo governo foi considerado constitucional. Então, para que a gente, mas eu amanhã ou semana que vem eu peço okay. Que a gente coloque.
Ok, Vossa Excelência, só solicitar a gente aquilo na ordem do dia. Solicito, deputado, que o Cristiano Araújo faça chamada dos dois itens extra pauta para a votação.
Item de número, requerimento, retrapauta, requer a realização de audiência pública no dia 25/6/2012, às 15 horas. A realização de audiência pública no plenário desta casa para tratar de operacionalização da torre da TV digital de Brasília. De autoria do deputado Cláudio Abrantes. Em discussão? Discussão em turno único. Discussão em turno único, de autoria de vários deputados, requer a transformação de sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2012 em comissão geral para debater a questão do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, do CAJ. Requerimento 1602 de 2012.
Em discussão, os dois requerimentos para a votação. Não haver de que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares concordam, também as comissões contrárias se manifestem. Está aprovado em turno único a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Comunicado. Em razão da aprovação do requerimento número 1562 de 2012, de autoria do deputado professor Israel Batista, a sessão ordinária de amanhã, dia 21 de junho de 2012, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater o projeto de lei dos concursos públicos no Distrito Federal, encaminhado pelo Poder Executivo. Convoco todos os líderes para a reunião do Colégio de Líderes na próxima terça-feira, às 14 horas, na sala da presidência da Câmara. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.